Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu estou mexida essa semana. Vi imagens que não habitavam os meus pesadelos mais profundos. E a culpa é sua. Bom dia, Mary Jo.
A culpa é minha? É. Ah, é verdade, a culpa é minha.
Caramba.
É isso, eu que desejei e eu que indiquei pra ser essa imagem desse jeito. Foi perfeita, né?
Que pesadelo.
Ah,
é como ver os seus pais transando. É isso, é esse nível.
Que isso.
É esse
bom
nível.
Bom dia, Mal. Bom dia, Vitinho. E eu tô orgulhosa de mim porque eu não acredito em qualquer choro de qualquer belo. Bom dia pra vocês.
Ih, olha aí.
Não sei se vocês estão a par.
Eu tô sabendo que tem uma suposta amante, mas até agora ele não confirmou.
Pra mim já é real. Pra mulher, já é real.
É.
Não existe suposição. Amante não tem suposição.
Ele disse, olha, belo só disse que tá solteiro e é isso aí.
É,
não disse que teve amante,
carro,
não.
Carro, apartamento.
Eu preciso defender. Aí é o que sai na mídia. Tem que... Não sei. Não.
Pelo
pra mim,
nem
a Graça traiu, nem o Belo. Ainda sigo em luto pelo fim do amor, hein?
Eu
o amor
acho que acabou. Agora eu tô ao lado da Graça, inclusive. Ela tá mais que certa. É isso.
E ele que sabe tudo da vida dos famosos. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Top 6 casais, né? Em sexto lugar, Azaghal e Jovem Nerd, né? Em sexto.
Porra, sexto?
É assim que eu considero. Eu considero em sexto os dois ficarem juntos, Maurício. Então...
Ok.
Incesto no sentido de incesto mesmo, da relação incestuosa entre dois irmãos. Pô, bom demais voltar pra fazer Mal Acompanhado. Vou dizer, hein, cara, foi delicioso o sábado assistir o show da Madonna e desligar na hora que começou Altas Horas. Não quero te ver. Não quero.
Não
chega.
Quero. E parece que ele fez um pix. Você viu isso? Ele fez um pix pra arrecadar doações para o Sul e é um pix dele.
Maravilhoso.
Ótimo. Grande momento. Grande momento.
Que absurdo.
Mas ele tá indo pro Rio Grande do Sul, hein? Sei lá o que ele vai fazer lá.
Não,
mas
também não sei,
eu vou dizer,
né?
Hein? Aí eu acho legal, Davi, vai lá ajudar o Rio Grande do Sul. Seja feliz, ajude mesmo. Acho que tem que incentivar todo mundo a ajudar, porque a situação lá tá muito triste.
Cara, não, realmente. Ok, ok. Mas, pô, não precisa abrir o seu Pix.
É, já tem o Pix do governo do estado, né?
É, exatamente. Tem os Pix que já que a gente tem, que são pra esse. Vamos botar tudo ali, né? Pra que botar Pix do Davi? Pra quê?
Exato. Não, mas chega, eu não quero mais falar do Davi, gente. Pelo amor de Deus.
Gente, não.
É. Vamos chamar o Jornal do Nenê, que temos notícias importantes.
Não,
esse aí eu gostei da matéria.
Pode cortar até o nome desse aí, Doug. Pode cortar.
Pode cortar, mas tem uma matéria que falou que o corpo dele está no hospital X para tratamento de não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, cara, que pensamento positivo, né? Já chamar de corpo.
Eu gostei.
Atenção, emoção, plantão, meu pau na sua mão. Vai começar o Jornal do Nenê.
Boa noite, eu sou o Nenê e esse é o Jornal do Nenê. E esse jornal é sério, hein, Maurício? Muito sério,
esse é sério,
realmente.
Esse é sério.
Antes, até a gente puxar o bom dia, vale a pena trazer o holofote para a situação no Rio Grande do Sul, que é triste demais. Importante falar sério por aqui, porque nessa semana o governo do estado decretou calamidade, né? Estado de calamidade reconhecido, o estado até pelo governo federal também. Com isso, o estado está apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, assistência humanitária, né? Reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais, porque basicamente a defesa civil já colocou a maior parte das bacias hidrográficas do estado com risco de elevação das águas acima da cota de inundação. Ou seja, é uma enchente das piores, a maior tragédia hídrica talvez do Brasil, mas com certeza do Rio Grande do Sul. Chuvas intensas e constantes aí já batem 10 dias no dia que a gente está gravando aqui. O Lago Guaíba, que eu não sei se é um rio ou se é um lago, mas eu acho que é um rio que desemboca num lago, não sei direito, bateu a máxima histórica de 5,33 metros e deve permanecer acima da cota de inundação, que é 3 metros. É quase o dobro, gente, da cota de inundação, tá?
Nossa.
3 metros já é inundação. Então já
se
tá quase
você
no dobro.
Vê as imagens, elas são, assim, assustadoras. Diversas lojas, né? É, estabelecimentos
casas,
comerciais,
tudo.
Casas, tudo debaixo você vê. Tem uma imagem muito emblemática de uma loja da Avan, lá daquele cara que você gosta muito, Vidani.
Sim, e ele, muito fã. Tem um boneco dele aqui.
Só o tetinho, assim, só a Estátua da Liberdade e só o teto aparecendo no ambiente inteiro. Então, ou seja, todas as casas que tem ali em volta, elas estão completamente embaixo d'água. O aeroporto lá de Porto Alegre,
vai fechar durante um mês, porque tá...
Já tá fechado.
Praticamente tá fechado. Submerso. Todos os... Assim, conheço poucas pessoas ali do Sul, né, que tem um contato mesmo. Pessoal da Jambô, a editora Jambô, que fez tantos trabalhos aí com o Jovem Nerd. Teve o depósito deles totalmente atingido, ainda não tem noção do que foi estrago, atingido, né? De estrago dos itens, dos produtos que eles têm lá. O nosso tatuador, Vidani, o Júnior, que fez uma tatuagem do Sonic, com a casa dele também ali debaixo d'água.
Teve que sair de casa, né? A gente tem muito amigo, cara. Tem muito amigo ilustrador lá também, a Júlia, cara, também. Uhum. Teve que sair, relatando que estão passando os pais dela, a família toda. Não é nem só as pessoas próximas, né, Mal? Mas as famílias das pessoas próximas, as pessoas próximas das pessoas próximas. Então tá tudo muito triste de ver. Cara, olha a dimensão de tudo, né? Eu falei aí que o lago bateu a máxima histórica e vai permanecer em cima da cota de inundação prevista até a próxima semana, pelo menos. Então, se a gente tá na terça aqui gravando, imagina que até terça que vem deve estar ainda numa situação terrível lá de inundação. Uhum. Até amanhã de terça, hoje, quando saiu o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cara, 397 dos 497 municípios foram atingidos pelo desastre climático. 1,4 milhão de pessoas afetadas. Cara, 100 municípios só do Rio Grande do Sul, de quase 500, né? Só 101. Cara, 20% não foi atingido, 80% do estado atingido. Cara, 90 mortos já foram atualizados hoje com o boletim que a gente tem hoje. Confirmados. Outros 4 óbitos investigados para se confirmar. Tem 131 desaparecidos, 362 feridos por conta disso. Ou seja, desse número de mortos, se a gente contabiliza os desaparecidos, tomara que eles apareçam com vida, mas a gente fica morrendo de medo, né? Fica com muita tensão, muito desespero. Cara, são 204,3 mil pessoas fora de casa, desse total 48,2 em abrigos, né? Mil em abrigos. E 156 mil desalojados que foram para casa de familiares ou amigos. Então, você imagina o tamanho do desastre. Não precisa nem imaginar, né? É só ligar a TV, ligar a internet,
você vê, qualquer... As imagens são chocantes, né?
As pessoas procurando, as pessoas que estão indo ajudar, gritando para as pessoas gritarem nos prédios.
Sim. É desesperador, não só pessoas, gente. Né? Para animais de estimação
animais
também.
Animais de estimação. Cara. Eu vi um cara com os 4 cachorrinhos dele dentro do barco, chorando muito. Cara, é uma perda muito sinistra, muito significativa. Não,
gente
é muito...
ficando nos telhados de casa com os animais, esperando comida, gente.
Nossa, puta, senhora.
Relatos dos mais trágicos de todos os jeitos, numa situação que a gente nunca gostaria de estar vendo existir em lugar nenhum. Essa é a verdade.
E algumas imagens, a gente tem muitas imagens aí que estão passando nos noticiários do estado como ele está agora, mas eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver das imagens quando começaram as enchentes. É uma parada muito assustadora, porque é muito rápido. Não dá tempo. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que ficou em casa? Por que não saiu correndo? Não dá tempo, gente.
Vai correr
não
pra
dá
onde,
tempo.
Né, Mal?
É uma... Primeiro, né? Primeiro lugar, correr pra onde, né? Muito importante. Mas mesmo que tivesse um lugar pra correr, é tudo muito rápido. Tem algumas imagens, assim, da água invadindo as casas, os estabelecimentos comerciais. E você... É assustador, porque de repente tá... É uma onda gigante, parece guardado as devidas proporções, é como se fosse um tsunami, de repente, batendo a sua porta ali, e litros de água invadindo a sua casa. Então, realmente, não tem muito o que fazer, sabe? É tudo muito instantâneo. E a situação agora é a seguinte, né? Como o Vidani falou, tem uma série de municípios aí que estão afetados.
Afetados, né? Parcialmente ou totalmente, né? A gente tá vendo.
Tem diversos municípios que estão isolados, porque cai ponte, cai a rede elétrica, cai o abastecimento de água, não tem nem sinal de celular para essas pessoas se comunicarem. Tava vendo uma matéria no G1 lá, um cara que saiu com o celular na mão numa estrada, porque tinha uma fila de caminhoneiros que estavam parados lá 3 dias, que eles não conseguiam nem ir para frente nem para trás, porque tava caído na frente, tava caído atrás. Eles não tinham como se comunicar, porque não tinham mais energia ou não tinha sinal de celular, e o cara foi lá e pediu pra todo mundo escrever carta ou escrever alguma coisa, e ele tirava foto de todas as cartas e postava numa conta do Instagram pros familiares, né, terem pelo menos informação, né? Sim, dessa galera que tá isolada. Então, e não é só esse caso desses caminhoneiros, né? Gente que tá na própria casa sem acesso a nada, completamente ilhados, sem não, poder terrível, fazer
cara.
Nada.
Cara, o que você citou, né, Mal? A crise de energia, pô, são 451 mil pontos sem luz no estado. Água, crise de água, né, de abastecimento de água, principalmente potável. Cara, 649 mil clientes sem abastecimento de água no estado. Isso sem falar, sem citar aqui os bairros fora de operação dentro de Porto Alegre, inclusive na capital, né? Então, não são só nas cidades vizinhas, menores, etc. É na capital que nós estamos falando também. Uhum. Você acabou de citar, cara, a cobertura de operadora de internet e telefone. A TIM afirmando que tem 20 municípios sem serviços de telefone e internet. A Vivo falando que está prejudicada em 172 cidades. Na Claro, são 19 municípios sem sinal. As operadoras liberaram todas pacotes de internet grátis, pelo que eu pesquisei, foram todas para clientes do Rio Grande do Sul, para permitir que a comunicação seja mantida de alguma forma, né? Quando conseguirem sinal, eles conseguirem se comunicar sem limite de crédito, etc. Então, educação, cara, 790 escolas de 216 municípios foram afetadas, da rede, e só da rede pública, né? Então, são problemas que impactam 273 mil estudantes. Cara, as estradas, pô, bloqueios totais e parciais em 95 trechos de 41 estradas diferentes. Você acabou de citar os caminhoneiros. Olha o tanto que tá acontecendo de obstrução nas estradas.
É, né, e aí o que, que acaba acontecendo? Até as cidades que não sofrem com a enchente, que conseguiram escapar de alguma forma sofrem da enchente,
desabastecimento,
né? Sofrem de alguma maneira, né, um desabastecimento, a queda de energia pode afetar elas. Então, isso sim, acaba afetando o estado inteiro, mesmo que todas inteiro as cidades não sejam atingidas pela enxurrada, né?
É, e assim, isso você citou do aeroporto no começo, vale ressaltar, até por uma questão de informação, né? Porque o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado. A previsão é de um mês, mas a gente não sabe, porque pegaram alagamento tanto nas áreas externas, né, do pouso dos aviões e tal, mas também áreas de espera, circulação de passageiros, sim, cara. Sim, sim. Tá inteiro alagado.
Mas ainda tá alagado, né, Vitinho? Ainda tá alagado. Tá,
não deu tempo tá, da água então, baixar tá chovendo, ainda. Né?
Ainda tá chovendo, chovendo lá? Em
grande parte do Rio Grande do Sul, sim. Eu tava vendo o fenômeno, eu não vou saber explicar isso climático, mas parece que até a onda de calor que tá atingindo aqui o estado de São Paulo e o Sudeste não tá deixando essa chuva subir da região sul, então ela tá ficando circulando por lá e não tá saindo de lá. Isso que é o mais triste e perigoso. O pessoal chama de vento norte lá no Rio Grande do Sul, né?
E já aconteceu outras vezes esse tipo de catástrofe por lá? Porque eu não
tenho... Ano após ano acontece pior. Isso é uma outra questão. É uma outra questão que eu acho que cabe sim a cobrança, cabe sim que a gente aponte dedos de quem é responsável, principalmente do governo do estado e dos responsáveis, né, pelo estado. E aí eu jogo para deputados, para todo tipo de parlamentar, senador que representa o Rio Grande do Sul, mas principalmente no governo do estado, porque é obrigação deles garantir infraestrutura e a melhora, porque, cara, até teve muita gente fazendo vídeo assim, Mal e Mary Jo, não sei se vocês viram, mas de anos passados do Eduardo Leite, atual governador, falando fomos pegos de surpresa pela chuva, o mesmo discurso desse ano.
Aí não dá pra ele reclamar que foi pego de surpresa, esse é o segundo mandato. E vai lá mandato. Falar que não
é hora de apontar dedo, pô, vai me desculpar, é hora de apontar dedo também.
É hora de apontar dedo, coisa. Sim, então é muito importante até dar nome ao governador, que é o Eduardo Leite. Esse já é o segundo mandato dele e esse é a terceira grande enchente que ele enfrenta.
É, a pior de todas, né?
Mas a pior de todas, mas assim, foi escalando, né, Vidani? A primeira não foi tão grande, a segunda já foi um pouco maior. Mas
já foram horríveis, tá?
Já foram horríveis, lógico, e a segunda já foi um pouco maior, e a terceira é maior ainda. E assim, ao que tudo indica, né, daqui a alguns meses, porque não deu nem um ano da última enchente.
Uh-huh. Que absurdo. Né?
Ao que tudo indica, a próxima vai ser ainda maior. E assim, né? Vale ressaltar também que a gente tá passando aí por uma alteração climática bizarra. Aqui em São Paulo, a gente já era pra estar no frio e tá fazendo calor de 34 gente, graus.
Tá surreal, né? No Rio de Janeiro também. Surreal.
Tá surreal, tá surreal. Então isso é só um reflexo de toda a mudança climática que a gente vem enfrentando. É mas isso. Independente disso, pra não colocar a culpa no tempo, porque não é só culpa do clima, o governo precisava se preparar. E claramente o cara não se preparou. E essa já é a terceira enchente. Tá, então não é mais surpresa pra ninguém.
Não, se for surpresa, eu preciso dizer, Eduardo Leite, você é burro. Se for surpresa, você é burro. Porque se você de fato se surpreendeu com isso, é porque das duas uma, ou você tava de olho fechado, ou você não sabe ler o mais óbvio dos sinais. É isso, gente.
Eu não tô, isso é por falta de aviso, de Eduardo Leite. Porra. Já vou te avisando. Ano que vem, se bobear no fim desse ano, que no começo no final do ano já começa uma temporada de chuvas, né? Você já se prepara, meu querido. Porque vai acontecer de novo, tá? Então, por favor, né? Se prepara, ó, não tem mais surpresa, tá? Você tá avisado aqui. Agora, a gente ainda pode fazer a nossa parte, né? Já que o governo não fez a parte dele, a gente ainda pode tentar ajudar e acalentar a galera de alguma forma, né? Você pode fazer as suas doações. Os Correios já estão recebendo doações. Você pode ir em qualquer agência do Correio depositar lá doações de roupas, brinquedos, né? Acho que material não perecível, né? Comida não perecível. Acho que você pode doar também. Você pode fazer doações aí de grana. Por favor, não abra um Pix pra você mesmo.
Pois é.
Principalmente, acho que
vamos ver os oficiais, né, gente? Os oficiais. Isso, vamos atrás do que é oficial.
Ou de pessoas conhecidas. Pô, você conhece a pessoa. Se você, a pessoa tá... Pô, meu pai tá precisando, minha mãe tá precisando. Pode colaborar sem problema nenhum.
É, mas claro. Assim, exatamente.
Procura ajudar. Pô, tem direto o governo do estado do Rio Grande do Sul. Tem o Pix deles. Então... para iniciativas confiáveis de coleta de recursos financeiros, talvez seja a principal, mas tem também a Vaquinha Solidária rolando, né? Através do site da Vaquinha, em parceria com várias instituições.
Inclusive, essa vaquinha que tá rolando, que é o SOS Enchentes lá, que eles estão fazendo, essa vaquinha, ela foi aberta na segunda enchente, entendeu?
Nossa.
Ela tá rolando desde a segunda enchente. Então, para você ter uma ideia de como o problema...
Como não é surpresa.
Como não é surpresa. Ela foi aberta em março de 2023. Tá? Então, não é surpresa, né, Eduardo Leite? Mas, de qualquer maneira, a gente vai deixar os links aí. Você pode, é lógico, optar pela instituição que você quiser, mas aqui no Mal Acompanhado eu vou dar preferência por essa da Vaquinha e pela do governo do estado. Os links vão estar aí no post.
Cara, uma outra dica, Mal, importante pra galera, é pra quem não puder ou tiver mais coisas pra doar, além de recurso financeiro, alimentos de cesta básica, produtos, aqueles não perecíveis, né, obviamente, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e vestuário são aceitos nos Correios. Nem todos os estados ainda estão aceitando e organizando, mas já está acontecendo, então se informe nos Correios da sua cidade. Como é um órgão federal, a tendência é que os Correios façam isso nacionalmente, né, em todos os estados. É importante a gente se unir e sensibilizar, porque tem muita gente que tem bastante roupa em casa, bastante, enfim... material de limpeza, né, de higiene pessoal, e essas pessoas vão precisar muito. Imagino tanto de gente que tá entrando...
Vão ter que reconstruir a vida deles em uma cidade.
Mas Mary Jo, eu digo por conta até dos materiais de higiene pessoal, de limpeza, etc., pensando no tanto de bactéria que vai entrar nas casas, que vai sobrar nas casas depois de tudo.
Não vai dar pra recuperar nada, praticamente. Né?
E assim, o dinheiro é legal e tudo, mas se você não puder, se você souber, pô, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho... Tô com uma sacola de roupa aqui que eu tava querendo doar e não tenho... Cara, é agora. Não perca mais tempo. A ideia nossa é sensibilizar vocês pra dizer que, cara, é importante fazer isso agora. Imagina o tanto de gente que tá sem casa. As pessoas, não é que elas vão perder tudo. A gente torce pra que a maioria delas recuperem grande parte do que tem e tal, dos bens materiais, eu tô falando. Mas a gente não garante, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se você pode doar, doe mesmo. Abre seu coração agora.
Isso.
Eu falo isso, cara. Eu tava vendo uma...
Ração pra pet também, viu?
Ração. Pô, cara, mesmo esses paninhos, né? A galera falou de roupa, não tenho e tal. Mas, cara, se você tem edredom, cobertor, toalha, tudo isso, cara.
Tudo.
Sobrando, doa. Porque tanto pra pessoa, quanto pra animal de estimação, quanto pra todo mundo, isso vai fazer muita diferença, cara, nesse momento. E a gente falou do frio, né, Mal, que tá chegando. O frio do Rio Grande do Sul, a gente sabe que é muito pior que o nosso. Imagina essas pessoas sem vestimento. Nesse momento que vai chegar a frente fria, a gente sabe que vai chegar muito mais forte lá do que aqui.
Sim, pelo andar da carruagem, vai chegar ainda mais forte do que normalmente chega lá no sul, que já é forte, né? Então,
exato.
É legal rápido, você, né? E mais rápido. E aqui, Vidani, ó, fui lá no site dos Correios até pra passar a informação da maneira mais informada possível. Os Correios nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, é claro, aquelas que não foram afetadas, né, pelas chuvas, essas que estão recebendo as doações, talvez por uma questão de logística até, né, para chegar mais rápido ali. Então, ó, você que tá em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e as partes do Rio Grande do Sul que não foram afetadas, vai nas agências do Correio que você pode fazer as doações disso tudo que o Vidani falou, né, material de higiene pessoal, limpeza, roupa de cama,
vestimento, roupa de banho, alimento de cesta básica não perecível.
Isso, tudo que ração que para pets também.
Isso.
É, tudo que você puder doar, vai lá, não vai ter custo nenhum para quem doar, tá? É só chegar lá e deixar que
depois eles transportam. E vale dizer uma parada, Mal, eu tava vendo um trecho do Henrique Vieira, que é deputado e pastor também, ele que apareceu no show do Emicida e tal, a galera conhece ele muito por conta do Amarelo também, mas ele, enfim, foi eleito na última eleição. Ele tava falando sobre uma parada que eu acho muito importante, né? Uma coisa pra gente se sensibilizar mesmo, entender que não é momento nem de politizar essa tragédia, nem nada, e nem de levantar bandeiras através disso. É o momento de todo mundo se unir. Eu vou falar isso porque a gente viu a doação que fez o Luciano Hang, a gente tá vendo o Whindersson Nunes se movimentar muito, o Felipe Neto, pessoas de vertentes diferentes, de posições, opiniões políticas diferentes, até muitos antagônicos ao que eu penso, inclusive, tô dizendo, mas nesse momento isso não importa.
Com
Deixa
certeza.
Claro pra todo mundo. Não importa. Gente, se você puder ajudar, ignore tudo isso. É hora de qualquer ser humano ter um mínimo de humanidade, um mínimo de carinho pelo próximo, é de ignorar tudo isso e entender que tem gente em cima de telhado hoje torcendo pra chuva não chegar no telhado dele pra ele poder sobreviver. É uma parada que é uma situação distópica de realidade mesmo. Então, é uma situação até difícil da gente, sem imagem, imaginar, né, Maurício? Sem ter a foto, a gente nem seria capaz de imaginar o que tá acontecendo lá, talvez. Então, cara, por favor, não levante bandeira através desse momento. Seja simplesmente pelo próximo, vá doar, vá colaborar. E se você não pode colaborar com nada, compartilhe os posts de doação e de colaboração com todo mundo, em todas as redes sociais. Ajude a espalhar a palavra. E, Vidani, já compartilhei. Compartilha de novo.
Isso, daqui
4, 5, story do Instagram some em 24 horas. Cara, compartilha a cada 8 horas, 10 horas, 12 horas. Tanto faz.
A hora que você vê, um dá um retweet, recompartilha no Instagram. E é importante também, quando a água descer, os efeitos ainda vão continuar, gente. Tem muita gente que ainda vai precisar reconstruir a sua vida, reconstruir do zero. Porque vai ter gente que vai perder tudo. Mesmo quando a chuva parar e a água baixar, e depois que a gente tirar toda a lama do lugar, ainda vai ser importante continuar a ajudar. Porque muita gente vai precisar, né? Muita gente perdeu tudo. É uma terra arrasada e eles vão precisar reconstruir.
Isso aí.
Né?
E então, pra você ouvinte que você nosso, que é ajudar. Do Rio Grande do Sul, que tá passando por isso aí com a sua família, com seus amigos, cara, nosso abraço aqui do Mal Acompanhado pra todo
muita
mundo.
Muita gente mandou pra gente, não sei se vocês receberam também, pra compartilhar. Sim, muita gente me enviou pelo direct, eu tentei compartilhar de todo mundo. E eu não sei como é que aqui no Rio de Janeiro é essa parte de doação, mas a escola da minha filha deve ter vários pontos que receberam hoje, um monte de coisa, água, mineral.
É isso, procurem, isso aí, Meridio, procurem lugares que vocês confiam, que vocês conhecem e levem também, enfim,
exatamente.
Falou sobre isso porque é oficial do governo, mas procure o próximo seu. Que era Araraquara, o clube tá fazendo também.
A gente sim, sabe com que certeza. Vai ter condomínio ajudar. Que vai ter tá fazendo a arrecadação. Assim, eu acho que você, procurando ou não, você vai ser atingido por alguma campanha de ajuda ao Rio Grande do Sul. Faça boa diligência, né? Dê uma conferida aí pra você não cair em nenhum golpe.
Com certeza.
Mas tenho certeza que você vai encontrar aí, pelo menos alguém que busque uma doação de roupa, de comida, qualquer coisa necessária. Água também, né? Água, a galera tá precisando muito de água, então se você puder doar, né? Fazer alguma contribuição de água potável para eles, eu acho que vai ser muito bem-vinda. Vamos ter aí algumas informações aí, como eu já disse, no post. Tá? Você busque aí, mas busque no post e busque na internet a melhor maneira de você ajudar a contribuir.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
Vidani, hoje é 9 de maio, é dia do quê?
9 of May é Dia Nacional do Empregado Sindical, sindicalizem-se, trabalhadores do Brasil. Dia da Europa também, dia da Europa.
Tá, não sei o que quer dizer
dia da Europa. Cara, Acho que é do continente.
Do continente.
O único que foi pra Europa aqui foi Vitinho, né, Mal? Você já foi, Mal, pra Europa?
Eu nunca fui pra Europa. Você nunca foi pra Europa, Mary Jo?
Eu nunca
fui pra Europa. A Mary Jo todo ano tá na Califórnia e na Argentina. Todo ano.
Europa.
Eu não fui pra Europa porque eu não quis.
Não, mas
talvez porque não quis, né?
Ah, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. O único que saiu aqui desse continente foi você, Vidani.
É, isso aí.
Que isso?
A gente continua. A gente não atravessou o Atlântico aqui, né? Uma vez.
Verdade, né? Nem o Pacífico.
Ele é muito específico.
Não. Nenhum dos mares.
Ele tem cara de um cara inglês, né? Ele já tem um ar inglês.
Ele tem o perfil, não tem?
É, sou príncipe, tem, né?
Essa carinha príncipe, aí de né? irmão do Stuart Little perde um pouco de...
Sim. Falando em cruzar o continente, no Japão hoje é dia do Goku, tá?
Olha aí! Ótimo, gostei.
Legal.
Muito bom.
E todos os anos a Rússia celebra no 9 de maio a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, com uma grande parada militar na Praça Vermelha, em Moscou, tá aí numa celebração russa também, já que eu trouxe o dia do Goku no Japão, também trouxe o dia russo, dia da vitória.
O dia do comunismo.
Da vitória da União Soviética, exato.
Tá certo, da vitória do comunismo.
Exato, sobre o nazismo.
Sobre o nazismo.
O mal acompanhado está de novo concorrendo ao Prêmio Best, lembrando a todos, deu uma caída, hein?
Eu tô arrasada.
Eu tô muito chateado.
Eu acho que a galera tem que se empenhar, gente.
Vocês estão me decepcionando. Tudo bem que a gente tá mais confortável do que a gente tava no ano passado. Houve uma evolução.
E seguimos botando pra mamar uns e outros aí, que eu não vou falar aqui.
Exatamente. Mas acho importante vocês darem o seu jeito e votarem todos os dias, porque tem umas figuras ali em cima de nós que são deploráveis, sabe? Então,
pelo bem
do brasileirinho médio, vocês deviam se esforçar um pouco mais, tá?
Eu queria mandar um abraço pro Ibeste, tá? Dizer que fico muito feliz de ser indicado sempre, todos os dias. Muito feliz mesmo.
Sim.
Mas dizer que tem gente lá que nem podcast é. E tá concorrendo com a gente.
É verdade. É verdade.
Falta... Como é que vocês fazem essa categoria? Cadê a curadoria? Queria saber.
Falta. Tem gente que tá concorrendo a podcast e videocast. Aí eu falo, pô, gente, uma ou outra,
pô. Exato, por quê? Exato. Né? É injusto, pô, injusto.
É injusto. Tudo bem. Apesar de estarem tentando derrubar a gente segue firme e forte lá, Vidani Mary Jo.
Eu acho que tinha que ter, assim... E Best, uma dica, tá? Separa o podcast que é só áudio do podcast que é vídeo e vídeo e áudio.
É, uma dica.
São coisas diferentes.
Tá separado. Tá separado. É que não
tá, mas não tá. Repete o participante.
Porque não houve essa curadoria. Isso é só fazer a curadoria. A lei já existe, Vidani. Agora ela precisa ser aplicada. Chega de Brasil, gente. Chega de Brasil, se a lei não pega, os caras não aplicam. Vamos lá, vamos aplicar a lei.
Pois é, que até os queridos amigos do ZS Letra Show, que já estão classificados de forma antecipada para a próxima fase, eles são videocast, né? Obviamente tem o podcast ali no vídeo certinho, mas eles são videocast.
Sim, assim, exato.
Pô, complicado, porque aí a gente tá comparando Lé com Cré. Aí sim, não dá.
Lembrando que você pode votar em 3, né, favoritos. Vote no mal acompanhado e mais 2 de sua preferência. Posso até dar umas dicas aqui. Tem um tal de Nerdcast.
Nerd. E o França e o Labirinto.
França e o Labirinto. Ah, legal. Tem nossos amigos do Medo e Delírio em Brasília, se quiserem votar. Pô, tem o Xadrez Verbal também, está lá, Felipe Figueiredo.
Pode aí o Xadrez Verbal é muito bom, tá? Ó, tem o Café com Crime, a Aninha gosta muito, vou até indicar aqui, gosta, quem gosta de True Crime, é legal. Tem o Mano a Mano do Mano Brown, que é muito bom.
Ótimo, muito bom. Gosto.
Ó, tem o podcast do Choque de Cultura, Ambiente de Música, que é maravilhoso, que eu não sei como tá tão pra baixo, não é possível a gente estar na frente dos caras, porque os caras são muito bons. Quer dizer, é possível, a gente é muito bom também, mas improvável, talvez. Enfim. É isso, também não vou indicar mais tanta gente.
E tem um tal
assim
de mal acompanhado, que tem uns ouvintes maravilhosos que vão votar loucamente agora.
Todos os dias.
Exatamente.
Tem um jeito de vocês, gente. Eu tô lembrando todo mundo no grupinho do Telegram e do WhatsApp todos os dias. Quem não vota é preguiça.
Inclusive você me lembra, porque eu voto todo dia.
É, eu também. Quando chega o recado do mal, eu voto. Exatamente.
Ah, tá certo. Se vota quando é lembrado, tudo bem. Agora, se vê o lembrete e ainda não vota, aí é...
Loga com o Instagram, hein? Loga com o Instagram, que é voto em dobro.
Isso aí. Logue com todas as contas. Perde a conta da sua mãe, loga e vota.
Sim. Mas antes de mais nada, Maurício. E o showzaço da Madonna, hein? Vocês viram?
E eu vi. Showzaço. Uma aula de safadeza. Muito sim. Boa. Muito
que
boa.
Que deliciosa.
Ó, eu vou dizer, gente. Tá? Eu assisti esse show, eu fui pro Beto Carreiro, né? Lá com meu irmão e tal.
Vi a foto de você no cavalo fumando. Foto maravilhosa. Ah, sim. Grande
Beto
foto.
Beto Cinzeiro.
Nos brinquedos radicais, a cara de felicidade dele.
Nossa, eu morro de medo de brinquedo. Mas, assim, isso à parte, eu assisti o show da Madonna no hotel com a minha mãe e o meu pai.
Que delícia.
Que momento.
Foi um momento complicado ali, difícil. O
que a sua mãe achou?
Mas a minha mãe achou, assim, minha mãe, ela entende que a Madonna, né, ela é assim.
Exatamente.
Ela é essa pessoa.
Pelo amor de Deus, quem ficou surpreso com a Madonna e disse que era um absurdo, meu amor, você não conhece a Madonna? Não,
minha mãe lamenta e acha um absurdo, mas ela entende que é assim e foi.
Não, mas a Madonna sempre foi assim, Vitinho.
Exato.
Sempre.
Sim.
Quem tava esperando que ela viesse na Copacabana fazer um Like a Virgin quietinha? Não ia,
pô. E ó, vou falar, hein? Que participações de Anitta e Pablo, hein? Puta que
pariu. O momento para ficar chocado com a Madonna era na década de 90, gente. Ali você poderia ficar chocado. Agora já não. Agora essa fase passou, pelo amor de Deus.
Agora, lá no Maracanã, no show que ela teve, não sei quantos anos atrás, ela simulava uma masturbação em cima da cama. Não é possível que a galera... Eu vi muita gente revoltada, sabe?
Não, Mary Jo, não tem nada de novo esse show. Nada de novo que
nada
eu digo.
De, novo,
de extrapolar os limites, não, entre nada, aspas, nada. Tá, gente? Não nada. Tem nada. É tudo nada. Que ela já fez, ela simplesmente...
E outra, gente?
Reviveu a todos
Maurício.
Esses momentos.
É, olha o que eu acho engraçado, que eu acho curioso, né?
Uhum.
O idoso, vou chamar, eu vou criar um nome fictício pra ele aqui. Barcelo Massoli, tá? Ele vai lá, ele não criticou o show da Madonna, tá? Pelo amor de Deus,
tá, mas tudo bem.
Mas os amigos dele, eles vão lá no show da Iron Maiden. Ai, monstrinho no palco. Uhum. Ai, demoninho no palco. Isso... Beleza,
não choca.
Agora, uma coreografia de sexo, gente, estou chocado. Demônio, tudo bem. 666, beleza. É um lance que é simplesmente o chocar pelo... O se deixar chocar por qualquer motivo.
Não, é querer...
É uma coreografia, gente.
É querer aparecer. Não é possível, cara. Quem ficar chocado com a Madonna não sabia quem era a Madonna até sábado. Exatamente. Sabe? Não é possível.
E assim, ninguém não sabia que era a Madonna até sábado, porque a Madonna é famosa de uma época que era possível ser famoso... De verdade.
Sim.
Impossível ser famoso como a Madonna hoje em dia. Então,
não, e assim, calma, gente. Gente, do show dela inteiro, eu acho que eu não conhecia uma música. As duas horas e
assim, pouco. Ela tem umas músicas genéricas da época mais putz-putz dela, mas ela, assim, tem muita música foda. É muito hit.
É muito hit.
Absurdo.
É muito absurdo. E ela
dá pra falar fácil que ela tem uns 25 hits que tocaram no show lá. Nem sei se tiveram 25 músicas no show.
Ela homenageou o Michael Jackson. A gente falou da última vez de Michael Jackson. Linda, ela homenageou. Foi lindo.
Muito legal.
Lindo,
hein? Muito legal. Qual o melhor momento do show pra você, Mary Jo?
Eu gostei muito do momento da Anitta.
Da Anitta dando nota.
Depois os caras lá simulando um sexo oral. Foi muito legal, né?
E pra você, Vidani, melhor momento do show?
Pablo Vittar botando o cropped na Madonna e subindo com ela. Pra mim é o melhor momento.
Foi,
a gente ganhou de volta a camisa da CBF, não tem jeito.
Né? Olha que... Ó, lembrando que a Madonna doou também pro desastre no Rio Grande do Sul, tá?
Sim.
Porque a galera ficou enchendo...
A Madonna, ela tava lá doando já, fazendo pix.
Exato. Não tava andando de jet ski, não. Enquanto o mundo tava acabando lá, ela ajudou. Pra mim, o melhor momento foi, apesar dela não aparecer, porque era uma sósia dela que tava ali, a homenagem ao Michael Jackson, cara. Eu fiquei muito emocionado naquela hora, cara. Foi foda.
Foi lindo, cara. Foi
porque lindo, é o simbolismo, acredito eu, não sei, tá, se é realidade, mas eles devem ter tido alguma amizade em algum momento, né? Eu vi até uma matéria que eles chegaram a namorar, não sei se isso é verdade ou se é fake news, mas acho que algum contato de amizade eles devem ter tido.
Com certeza.
Mas é muito, mesmo que não tivessem, é muito simbólico, porque eles são contemporâneos, como a gente já falou aqui no programa passado, e era o rei e a rainha do pop. Eram os dois, cara. Eram os dois. Anos 90, finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Eram os dois grandes eventos que tinham. Eram show do Michael Jackson e show da Madonna em qualquer lugar do mundo, cara. Era uma loucura. Então ela trazer ele pra esse momento aí, fazendo uma... reverência, né, a ele, que foi o rei do pop, e ela a rainha. Pô, eu achei demais, cara.
E ela contando a história da vida dela, né? Porque o show ela conta a história toda. Ela chegou com $35, que teve que se vender pra cantar em bar sujo. Pô, cantou na moral, vida dela.
Mary Jo, né? A narrativa do show com a Bob the Drag Queen, inclusive, lá do RuPaul, Maurício, é.
Nossa, maravilhosa.
Cara.
Sim.
Que showzaço, cara. Que
é,
showzaço,
maravilhosa. Mano. E a galera, teve muito gente foda. Falando assim, ela só fez isso aqui porque é Rio de Janeiro. Gente, esse show tá montado. Gente, ela fez em milhões, isso aí é uma turnê.
Fez do mundo inteiro, é. E vou falar, esse show aí é cinema, cinema. A produção, vai pesquisar quem produz esse show, é bagulho de Broadway, mano. É foda mesmo, cinema.
O corpo de balé, cinema. De dançarinos foda. Dela, eu que gosto de dança. Foda. Muito foda. Foda, mandaram muito, muito bem foda. Todos, entendeu? Perdiou,
puta, assim, de verdade, tô arrepiado aqui só de pensar que vivemos isso. Sorte minha mãe dormiu do meio pro fim do show e eu vi o resto.
Mas sim.
Assim. Eu adoro sua mãe já. Ela vai, de vez em quando, fala comigo.
Cara, muito feliz. Hein? E a hora que acabou o show, entrou outras horas antes de ver o campeão do BBB, eu
desliguei a TV e fui dormir. Senhora, que meu Deus. Que nunca um campeão me cansou tanto, tão rápido.
Nossa, tão meu rápido. Deus.
E também, mais algo pra gente elogiar a Madonna aqui, que atrasou o show dela em 45 minutos, colocando altas horas pra começar quase às 3 horas da manhã. Então, cara, assim... Ela fez muito bem pro Brasil. Ela doou dinheiro pro desastre, deu, fez show de graça, fez maior show da carreira dela.
Não, gente, atrasou, quem não é fã da Madonna horas. Ainda tá errado demais. Porra, tá
maluco, pelo amor de Deus, agora. Cara. Pelo amor
vou
de
falar,
Deus.
Vou falar, agora, eu fiquei feliz na hora que começou. A hora que começou a tocar as musiquinhas da época ali do Disque MTV ali. Pum, é foda, hein? Começa um hang up, eu já fico louco. Começa um Die Another Day, pum, pesadíssimo.
A única crítica que eu faço é, não sei por onde vocês viram o show, mas eu vi pela Globo e tinha o Mion apresentando ali.
Ai, sim.
Gente, vocês não gostam do Mion? Eu adoro
não
o Mion.
Não dá. Tá? Não, mas ali... Eu até gosto dele, viu, Mary Jo? Eu mas adoro. Ali ele tá completamente deslocado. Ali não era o lugar eu dele. Gosto. Não era o lugar de fala dele. Não era. Tinha que ser outra pessoa. Tinha que ser outra pessoa.
Eu gosto dele, não sei.
Eu gosto dele também, mas ali não tinha nada a ver, cara. Tinha nada a ver o Mion ali, não
eu
entendi.
Eu acho complicado falar que gosto do Mion, porque eu tenho um carisma pelo Mion, eu gosto dele, tenho algum carinho e tal, mas ele deu pra gente o Mionzinho, né, que é uma parada que me irrita demais.
Eu adorava, tá? Eu nunca adorava. Eu
já
adorava.
Viu como ele tá hoje? Já
não.
Viu o Mionzinho hoje?
Não, não quero.
Pesquise,
não
só vou falar isso, vamos mudar de assunto.
Mas
pesquise,
eu adorava, pesquise. Tá? Adorava ele na Record, fazendo aquelas sacaneando a Fazenda. Eu via, eu não sei se meu humor é diferente de vocês, mas eu via e achava, eu ria muito.
Você gostava de Legendários, é isso?
Adorava.
Nossa.
Ai, Maurício.
Nossa. Caralho. Essa fase eu não peguei, Mary Jo.
Nossa,
a minha fase de Mion é ele lá fazendo os piores clipes do mundo.
Piores clipes, descontrole.
Né? Ah, mas ele aquilo... fazia isso no Legendários. Ele fazia. Ah,
fazia, mas aí já tinha toda uma roupagem Record que me afastava. É. Eu não conseguia gostar.
Descontrole
é legal,
descontrole era maneiro.
Eu costumo ser trash em algumas coisas na minha vida, principalmente em programas televisivos, e isso é uma fase trash
você
minha.
Você gosta da
eu...
Record, né, Mary Jo?
Não, você sabe
cê que gosta, eu não gosto. Não, você acompanha não. A Fazenda, você via Legendários.
Vocês me fizeram não acompanhar mais a Fazenda, tá?
Não, eu não quero isso pra mim, eu quero que você continue acompanhando, até porque você é a única fonte de informação da Fazenda que tem aqui nesse programa.
Eu não vi mais, é depois que eu comecei a gravar com vocês, eu não vi mais. Inclusive, acho que eu vou ver outros reais a partir de agora.
Por favor, daqui a pouco vamos falar de um, vamos, inclusive.
Vamos, eu acho que é o melhor de todos.
Vamos chegar lá, vamos de assunto sério, vamos embora.
Risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Passar rápido por esse assunto, tá? Vou passar rápido. A gente vai comentar tranquilo, sem pressa. Mas é que eu tinha pegado um trecho todo pra comentar sobre uma questão desse assunto que eu já vou revelar e acho que não precisa entrar tão profundo nisso. Mas o assunto sério é: mulher de Estênio Garcia fala sobre tentativa de golpe que casal sofreu. Escrito pela redação da revista Marie Claire e publicado em 4 de maio. Basicamente, a Mari Saad, a Marilene Saad, que é a esposa do Estênio, compartilhou que decidiu não seguir em frente com a situação envolvendo a mulher contratada para satisfazer seu marido, Estênio Garcia. O que aconteceu, né?
Como é que é? Não, pera um pouquinho.
Vamos lá.
Vamos lá.
Qual lance?
O mal não sabe essa história.
Não, mulher contratada para satisfazer o seu marido. Satisfazer o quê? A fome? O apetite? Era uma cozinheira?
Uma garota de programa, Maurício. Uma garota de programa, exatamente.
Tá. Satisfazer o Estênio Garcia? Sexualmente. gente.
Cara, o Estênio Garcia tem 92 anos, mas pelo que conta a Mari Saad,
ele ainda tá com
muito vigor. Muito vigor, exato.
Precisa de ajuda profissional pra se satisfazer.
Então, o lance
é a amadora Mari Saad não consegue satisfazer ele, tem que ser profissional. Não,
é isso. Ela tá passando por um problema de saúde.
Tá. Pra ele, mal.
Mas ela tá passando por um problema de saúde, a Mari Saad.
Meu amor, está com atrofia vaginal. Ela tá por problema de saúde. Meu marido não vai ter esse presentinho.
Não, tudo bem, vai de cada um, Merdio. Não tô aqui pra julgar esse ponto.
Acho que fique claro.
Okay. Mas basicamente a Marilene tá passando por uma questão de saúde chamada atrofia vaginal.
Alô, Marilene.
Nessa noite, tainha, vinho e pouco sexo.
Levanta sexo.
Mas, basicamente, atrofia vaginal ou atrofia urogenital ou a vaginite atrófica, que foi isso que eu trouxe muito mais informação do que eu precisava pra esse programa, não preciso ficar explicando o que é. Mas ela tá passando por isso, enfim, que causa uma dificuldade, até uma impossibilidade no momento dela satisfazer seu marido. Tá. Então ela pensou, bom, já que ele é todo insaciável, eu vou dar de presente pra ele.
Com 92 anos.
Programa.
Com 92 anos. Meu marido, com 92 anos, tá insaciável, eu não posso dar pra ele, eu vou chamar uma garota de programa, você me desculpa, Vitinho, mas eu vou falar de novo sobre isso. Nunca.
Não, gente, momento de falar agora.
Não, aí pode falar.
Eu vou falar, sossega o tifacho, entendeu?
Rapaz.
Onde nós estamos?
Rapaz, eu espero estar vivo com 92 e o cara tá lá mandando bala.
Exatamente. Que isso, Estênio Garcia. Faz negócio na cara, tá contratando... Garota de programa.
O negócio na cara.
A harmonização que ele fez.
Agora que eu lembrei a harmonização do Stênio, cara, maravilhoso. Pô. Ó, enfim, o que foi? A Mari falou com uma amiga que compartilhou uma experiência semelhante. E falou, ó, dei isso de presente pro meu marido e tal. E aí a Mari falou, pode ser uma forma de revitalizar o casamento, né? Já tem mais de 2 décadas o casamento, podemos revitalizar. Aí eles agendaram o encontro. E antes, logo depois de agendar, um pouco antes de rolar, o Stênio mudou de ideia. Falou, Marilene,
tô cansado.
Só quero você. Só quero você. Quero você e VTV.
Não liguei na Praia Branca. Não sei se vou dar conta do recado. Vai que
presentinho. Não, ele não falou isso, não.
Imagina, ele não falaria isso. Na boca do Stênio. Ele não falaria isso de jeito nenhum.
Qual foi? A Marilene concordou de não fazer o programa e foi ligar pra mulher contratada e pediu pra cancelar. A mulher contratada ficou pistolíssima. Falou, não, vocês vão me pagar mesmo assim, porque vocês agendaram, agora já tá na minha agenda no Outlook. Já vou ter que ir nesse compromisso. Dei yes! Então, basicamente, a Marilene falou como ela reagiu mal. Ela falou, nossa, o Stênio optou por cancelar, graças a Deus. Imagine só, podia ter sido uma situação perigosa, porque a reação da profissional foi bem negativa, né? E a Marilene disse que enfrentou até chantagens por parte da profissional, incluindo ameaças de revelar detalhes íntimos do casal.
Ah, mas peraí. Ela atendeu ou não atendeu?
Não atendeu.
Não atendeu.
E como é que ela sabe detalhes íntimos do casal?
Às vezes, na hora de agendar,
a Marilene já passa um briefing.
O que acontece, né? A mulher admitiu ter tentado aplicar o golpe, porque o caso repercutiu muito nas redes sociais, e aí um profissional pediu desculpas para evitar possíveis consequências legais. O que a Mari falou é que a moça tá com uma criança de 2 anos, foi despejada, tem dívidas de R$1.300, estava hospedada na casa de uma amiga na favela da Rocinha, e por isso que ela desesperou e, enfim, chantageou aí a Mari e o Stênio no primeiro momento. E aí, basicamente, a Mari falou que não prosseguiu com a denúncia formal na delegacia, porque não tem o nome dela, não tem CPF, não tem telefone, vai levar só os print screen pra delegacia e vai fazer o quê? Ela diz que se chama Didi Mofo, a profissional Didi. Pô, Didi Mofo é foda, tá? Didi Mofo.
Ai, é complicado demais, cara.
Olha, se fosse Didi Mofó, eu ia achar foda, tá?
Mas ai, Mofo... não dá. Eu tento levar a sério aqui, que era uma notícia triste, que ela tinha dívida e tal, mas o nome dela é Didi Mofo.
Tem gente, peraí, por que que ela não botou gostosinha, Didi gostosinha, né? Didi
safadinha,
Didi gatinha, safadinha.
Turbinadinha. Mofo? Né? O nome de Didi Mofo, a Marilene achou que a delegacia nunca ia encontrar ela, então não ia adiantar nada.
Didi Delícia, Didi Delícia.
Didi Delícia, Didi, apetitó, gulosa, Didi Gulosa.
Gulosa, muito
Didi
bom.
Didi 4.
Didi 4 é bom também.
Também, né? Mas Mofo, gente.
Mofo é foda, não, Mofo me tira o tesão também. A gente
queria até te ajudar, Didi. Didi, mas não dá.
Vai, fica complicado demais. Mas assim, em defesa da Didi Mofo, quando você marca também um, sei lá, um banho e tosa, Vidani, no pet shop, você tem um limite ali pra você cancelar o horário. Se passar daquele limite, você tem que pagar. Ou senão eles botam na lista
eu
negra.
Hoje eu pensei em cancelar minha sessão de terapia porque eu me dei alta, né? Não, sacanagem. Porque eu eu tinha que cuidar dos cachorros da minha mãe e tal. Falei, puta, vai ficar meio apertado de tempo e tal. Aí eu pensei, pô, mas é sacanagem se cancelar com ela agora, né? No
porque
dia.
Porque ela
e tal,
não consegue pôr outra pessoa num lugar.
É,
né?
Isso
ela
aí.
Ela perde o horário.
É. Exato. Então, assim, depende da antecedência.
24 horas eu acho justo. 24 horas pode cancelar.
É, 24 horas, ok. Normalmente acho que é esse o limite,
é,
né?
É. Que a mas galera um banho dá. Tose, uma depilação, você pode cancelar, Mal.
Pode? Assim em cima
pode,
da hora?
Pode.
Ah, não acho, não acho, Mary Jo. Acho sacanagem.
Não, eu mas acho tá, falta mas de tá, ética, Mary Jo.
Mas assim, um salão, você consegue. Eu acho que as pessoas nem vão.
Você pode conseguir. Você pode conseguir, mas eu é acho que sacanagem, né?
É sacanagem. Acho que eles te põem na lista negra. Depois você tenta marcar outro horário lá, eles não
eles cospem no cabelo do seu cachorro.
Exato.
Te devolve cuspido.
Devolve o cachorro cuspido. Mas... mas assim, toda solidariedade pra Didi Mofo.
Sim, e... força.
Força, mas assim, pensa em fazer um rebranding aí, porque né, tá complicado esse nome.
E boa recuperação pra Marilene também, que...
Também, saúde, né?
Atrofia vaginal aí, que é um problema sério. É.
E boa sorte com esse garanhão aí de 92 anos. Você que, olha, gosta desses assuntos maravilhosos que o Mal Acompanhado traz pra você, e você quer consumir ele ainda mais rápido, pra não ficar reclamando por aí que, ai, não atualizou meu Spotify, ah, não atualizou meu Apple Podcasts. Baixa o app do Jovem Nerd que você sempre vai receber o Mal Acompanhado na hora, em real time. Eu clico lá no botãozinho de publicar, vai pipocar aí no app do Jovem Nerd no mesmo segundo. Além disso, tem outras facilidades dentro do app do Jovem Nerd, como a possibilidade de personalizar a sua playlist, fazer download dos programas para ouvir em segundo plano, sem gastar sua internet. Então, ó, vai lá, aproveita e baixa o app do Jovem Nerd, que tem para Android e tem para iOS. Além disso, você recebe também notificações na hora dos grandes momentos da cultura pop. Ó, saiu o trailer de Wolverine e Deadpool, você vai ficar sabendo na hora, porque nossa equipe de redação vai avisar todo mundo que tem o app do Jovem Nerd que essa notícia, que esse trailer saiu. Então, ó, você só tem a ganhar. O app é gratuito, você não paga nada, não precisa fazer cadastro, né? App que você precisa cadastrar lá, alguma coisa. Não precisa de nada disso. Você baixou, tá funcionando. Beleza? Então vai lá na Apple Store e na Android Store também.
Play
não sei,
Store. Play Store.
Play Store. Vai lá, tem link aqui no post pra você clicar e ir direto pra lá e já baixa o app do Jovem Nerd.
Quebrou a internet. Look at
ai, gente, preciso me preparar pra esse bloco de verdade.
Vamos lá. Respira,
eu tô muito seduzida. Eu tô muito seduzida.
Que momento.
Pura sedução pra mim, tá? Tá dizendo
cê
assim,
velho. Antes da gente falar o que é, que eu sei que os ouvintes reclamam.
É.
Que a gente começa a comentar sem falar do que a gente tá comentando.
Dane-se, pode reclamar.
Pode reclamar. Meridia, você gostou? Você foi surpreendida?
Eu tô sendo surpreendida. Eu acho posso falar o nome dele já?
Não, fala o apresentador misterioso.
O apresentador misterioso tá mandando muito bem.
Olha,
eu acho que ele tá... Eu vou te dizer que eu não quero mais ver A Fazenda. Eu não quero mais ver... Como é que é o nome do outro?
Grande Conquista 2.
Grande Conquista
2.
New Face, Reality também, a gente não quer...
É, ele tá perigando me tirar do Big Brother. Tamanha sedução, vou te dizer.
Eu vou te dizer que a desenvoltura dele me surpreendeu, viu?
Também,
e surpreendeu. A capacidade de colocar a pessoa no seu devido lugar e perguntar, e aí, você já é a plantinha da edição?
é isso mesmo? Maravilhoso.
Foda, foda.
Estamos falando de quem, Vidani?
Maurício, estamos falando do reality show A Bolha, apresentado por Vitor Hugo, apresentado e idealizado por Vitor Hugo, também conhecido como ex-namorado de Gabi Martins e Gui na cabeça dele, tá? Que é o trisal que ele formou na cabeça dele, ele é ex dos
sim,
dois. Eu respeito. É ele que, né? Ele que sentiu assim, quem sou eu pra dizer que não?
Ele sabe escolher, tá? Ele sabe escolher. Uau. Eu gosto da escolha dele.
Ó, basicamente eu peguei aqui pra falar desse reality, A Bolha, que estreou nessa última segunda, uma matéria do Chico Barney, que é colunista lá do Splash no UOL, todo mundo sabe que é Chico Barney, publicada 7 de maio, chamada Jovem Passa Mal Após Beber 2 Litros de Água em Reality de Ex-BBB Vitor Hugo.
Sim.
Gente, eu achei que dois litros de água hidratava, que era muito bom.
Não, é bom ao longo do dia, não
de uma vez, né?
Mas o que aconteceu? Ela vomitou, Vitinho?
Vamos chegar lá. Passou mal. Calma, ela passou mal, mas nós vamos chegar lá. Importante salientar que para esse bloco eu também usei uma thread no Twitter feita pelo Digo, que é o @eurodigo no Twitter, com o texto... Resumão do primeiro dia do programa A Bolha do Vitor Hugo, teve gente passando mal. Segue o fio. Esse é o ótimas manchetes.
Ótimo resumo, né? Teve gente passando mal. Já me chamou pra ler.
Mal, um dia de programa. Não é, Mary Jo? Eu tô chocada.
Sabe o que isso me mostra? A decadência do Big Brother.
É.
A grande conquista, na primeira semana teve um cara puxando uma faca. Na bolha, no primeiro dia já teve quase alguém indo pro hospital. Sabe?
Sim.
Então, Boninho, dá o seu jeito. É. Dá o seu jeito. Os caras lá queimando o pé lá no balde de gelo, no outro reality.
Não.
Pô, ô, Boninho, dá o seu jeito aí, cara. Sabe? Tá ficando ruim pra você. A concorrência tá vindo.
Parece que tem uma baixa procura de duplas pra entrar. Eu vi alguma fofoca por aí que tem baixa procura, que o Boninho já tá ficando desesperado.
A sorte Será? Do Boninho é que só precisa ter 20, né?
É verdade.
Mas acho que tá cedo ainda, né?
Tá
pra
cedo.
Se preocupar com isso. Lá no fim do ano deve começar a pegar mais,
né? E, gente, o BBB, ele é assim, né? Ele, vamos abrir inscrição aqui. Mas os caras, na verdade, escolhem os participantes nas baladas, a gente sabe.
Também tem
sabe
essa.
Escreve aqui, olha, esse formulário aqui da Renner. Faz o cartão da Renner, entra no Big Brother.
Faz crediário aqui.
Enfim, o Vitor Hugo, pra quem não lembra, ele participou do BBB 20. E aí ele voltou, ele tentou tudo, né? Ele foi cantor, voltou a trabalhar como psicólogo, prestou concurso público. E no começo do ano avisou que estaria no comando de um reality show totalmente inédito na internet. A Bolha é o nome do reality show.
Não, leia como você escreveu na pauta aqui. No começo do ano que estaria envolvido em um projeto ousado.
Isso que escreveu foi Chico Barney, né? É a matéria dele.
Uhum.
O comando de um reality show totalmente inédito na internet. Projeto ousado, é verdade.
É ousado. É o primeiro reality show que eu vejo transmitido pelo Zoom. Né?
pelo Zoom.
Você que faz a sua reunião na sua empresa, você tá fazendo reality.
Ele
você
é
não
um
sabia.
Gênio. Ele é um gênio.
Ele pegou aquela ferramenta gratuita.
Pandemia, ele tava lá na pandemia fazendo um Zoomzinho da empresa dele e falou, isso aqui é um reality.
Qual que é o lance que difere isso, né? Porque... A Bolha, além de ser um grande Google Meet com um monte de gente, é também um lugar onde eles fazem provas ao vivo. Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Eu gostei
quando ele fala, para de falar, fulano, senão vai aparecer a câmera de fulana, que era, acho que é a Carol.
É, porque ele não sabe controlar o Zoom direito e focar em só quem ele quer, né? Foca em quem tá falando.
Você não pode falar. E o cara falava de novo, não, você não pode.
É, muito bom. Você tá maluco. Enfim, A Bolha estreou na noite da última segunda-feira, e apesar de ser um pouco difícil de compreender exatamente como o programa funciona, como disse Chico Barney, assina embaixo, e qual o grande objetivo, até porque o prêmio não foi oficialmente revelado, apesar de
ter gente falando
que é uma
porta,
não, dizem que é uma porta, mas não é, eles sacanearam isso durante o programa. Eu assisti às 2 horas hoje, gente. Do programa, né? Queria dizer isso.
Você tá de sacanagem, verdade.
Maurício, eu trabalho de verdade, tá? Respeite o meu trabalho. Eu passei a tarde, o meu almoço, pós-almoço ali à tarde, antes e depois da gente gravar o Nerd Player, Maurício, eu estava vendo A Bolha.
Eu posso estar errado, mas acho que quando a gente falou desse programa no começo do ano, a primeira vez você falou, olha, eu faço de tudo, mas não assisto esse programa. tá aí,
mas ele
olha
tá com
aí
influências fortes também. Ele tá recebendo muita mensagem, tá recebendo muita... Né? Ele tá com uma pressão pra escutar, pra ver esse programa. Ele, inclusive, tá seduzido.
Não, acho que não foi uma escolha errada não, hein, Mary Jo? Acho que não acertou essa.
É que assim, eu comecei a ler esse texto do Chico Barney. Eu falei, eu preciso ver isso, gente. Porque é inacreditável. Porque qual que é o lance? O Chico Barney fala que a verdade é que foi uma experiência quase transcendental de tão confusa e engraçada na maior parte do tempo. A parada que eu amei, primeiro, isso é comentário meu, já não é o texto do Chico, é que o paredão do A Bolha chama Bolha de Chorume. Que são as pessoas que correm o risco de eliminação.
Mas por que elas correm risco de eliminação?
Então, várias dinâmicas, Mary Jo. Depende. Eu não entendi ainda, tá? Essa é a verdade.
Você viu as 2 horas de programa.
É que esse primeiro programa é diferente. Assim, a Bolha de Chorume, inclusive, eu acho que é tipo o alvo, na real. É tipo, olha, você tá aqui onde fede, e aí você vai pro estouro. O estouro é o paredão. o estouro é... Quem sai no estouro...
Estourou estoura a bolha. A bolha.
Tá. E quem escolhe quem sai? É o público?
É votação. Pelo que eu entendi, é votação. Mas eu não entendi nada, Mary Jo, sobre isso também. Tá no sentido de vota.
E quem vai pro paredão é tipo quem não bebeu os 2 litros de água, aí tem que
Não necessariamente, mas teve gente que foi pro estouro, por exemplo, direto como punição, porque não pulou corda, que é uma outra prova que teve nesse vídeo do programa
também. Como é que é uma gincana de um hotel fazenda? Gincana. Que porra é essa?
Calma, eu vou explicar as provas, porque eu achei tudo maravilhoso. Mas peraí. Tá. Qual que é o lance? As pessoas só podem se falar através de vídeos gravados na horizontal, mandados em grupos de zap zap, que são as bolhas de cada um. E só podem falar no privado só através da bolha do espinho. Seja lá o que isso for, não entendi, não me perguntem, não sei o que é. Uma participante tentou falar em códigos, inclusive tomou esporro do Vitor Hugo e falou, não pode falar em código, quer falar sozinho enquanto
a pessoa... Mas eles não conseguem o contato da pessoa, o Instagram, eu tenho o nome da pessoa lá, não vai conseguir? Como que não vai conseguir o Instagram, não
claro
vai conseguir
se comunicar? Claro que consegue, Mary Jo. Claro que consegue.
Eu acho que só tá faltando um detalhe que talvez a maioria dos ouvintes ainda não se deu conta, apesar da descrição do Vitinho até agora. Essas pessoas, elas não estão em uma casa juntas, gente.
Não.
Elas estão cada uma em sua própria casa.
Não, elas seguem trabalhando, tá? Elas seguem trabalhando.
Isso, com a sua CLT, tudo, vai das 8 às 6, vai trabalhar, volta, chega em casa e participa da bolha. Como? Abre o Zoom e participa. Durante o dia, fica lá nos grupinhos do WhatsApp. Entendeu? É isso a bolha. É
qual,
isso.
Qual que é o lance? Vou trazer a explicação aqui de ouvinte do Mal Acompanhado, Max Olha Santoro, aí. Que mandou no grupo do Telegram o seguinte, ó. Todos os participantes foram colocados em 2 grupos de WhatsApp. Depois vieram criar seus próprios grupos. Suas bolhas. Nesses grupos só é permitido falar via filmagem com a câmera horizontal. Ou seja, você manda vídeo seu pro grupo pra falar com os outros. Tudo vira conteúdo pro programa. Você forma seu grupo de acordo com afinidade, estratégia de jogo, jogo e afins. O conceito é esse, ter sua bolha e ao mesmo tempo ter que furar sua bolha social, pois os participantes são distintos, heterotops, LGBTs, gente do norte ao sul, classes sociais diferentes que lidam e falam de formas diferentes com situações e afins. Como eu sei tudo isso? Sendo um deles. Max Santoro está na bolha de vidro lá do programa.
A gente podia falar que ele tava na bolha de vidro?
Já foi revelado. O Max, cara, ele comentou no grupo do Telegram e ele tá na bolha de vidro. O Vitor falou, ele aparece no programa.
Mas ele pode se comunicar com o mundo exterior?
Gente, ele comentou no grupo de Telegram do Mal Acompanhado. Eu tô falando o que ele falou. Se eu estiver prejudicando você, Max, desculpa, mas eu vou prejudicar. Fazer o quê?
Tá certo.
Você vai lá se expor, pô.
É, tinha que avisar. Exato.
Mas eu acho que não tem problema.
O Max é um fã que gosta muito do Mal Acompanhado. Eu acho que ele quer muito que a gente fale aqui dele. Que ele, né, da experiência dele. Ele é um querido.
Ele é um tatuador. Já seguia ele já da época que eu falei pra tatuador. Inclusive, tatuadores que ouvem o Mal Acompanhado, me sigam. Que eu quero seguir vocês de volta. Quero portfólios.
Ele é um tatuador, que maneiro.
É um tatuador. Basicamente, o Chico fala aqui que a estrutura do reality é similar às lives de bate-papo, como o Mal já falou, que bombaram durante a pandemia. O Vitor Hugo fica no estúdio com o fone de ouvido dele, interagindo com vários participantes, cada um na sua casa, por meio... É tipo BBB via Zoom, como o Mal falou. Mas, como eu falei, com provas. Uma das provas que tiveram foi a galera da bolha de vidro se filmar pulando corda numa espécie de prova de resistência.
A bolha de vidro é a casa de vidro.
Isso.
Mais ou menos. Eles não... Puta que pariu. Eu tento entender e não consigo, pô. Me ajuda,
caralho. Eu também não consigo, Maurício. Eu vi 2 horas e não entendi nada. Nada.
Tem 2 tipos de bolha, Vitinho.
Tem várias bolhas, mas eu não entendi. Não sei.
Tem a bolha de chorume, a bolha de vidro...
Eu acho que a bolha de vidro são os caras que estão mais aptos a sair primeiro, sabe? Tipo, acho que eles estão numa... Tá. Como se fosse uma pré-Libertadores, Maurício. Eles vão entrar pra Libertadores.
Tá, ótima analogia. Tá.
Qual que é o lance? A cada salto que eles davam pulando corda, eles tinham que falar uma palavra com a inicial seguindo a ordem do alfabeto. Tipo, abacaxi, bola, cavalo, dardo, elefante, faca, girafa. Até chegar no Z.
Você já tinha ganhado. Você já tinha ganhado essa
prova. Eu não tô pulando corda.
Nada.
Duplo do corpo.
É, não, é
difícil. E eu escrevi essas palavras na pauta, não ia saber fazer pra mim. Mas a pessoa tinha que fazer isso pulando corda, e quando chegava no Z, ela voltava pro A, B, C, pra ver quem ia mais longe. Quem ganhasse a prova ganharia imunidade e iria pra bolha mestra da primeira semana.
Bolha mestra.
O que é isso? Também não entendi direito.
Mas eu entendi que é uma coisa boa, hein? Eu entendi que é uma coisa boa.
Bolha mestra, a gente tem que fazer essa dedução, né, Mary Jo? Porque ele não explica.
Não, ganhou. E é mestra, então.
Inclusive, o Max pulou corda e ele foi do A ao Z direitinho, bonitinho. Aí quando ele voltou, ele falou anjo, cu, dedo, esqueceu o B, passou do anjo pro cu direto.
Ele falou anjo?
Falou. É, maravilhoso.
Esqueceu dessa B. Maravilhoso.
É. Incrível. Aí eu queria destacar um momento dessa parada da pulada de corda, porque isso aqui, cara, de verdade, eu tive que pausar o vídeo que eu comecei a gargalhar. 3 pessoas não mandaram o desafio pro Vitor Hugo. Não mandaram, simplesmente não mandaram. Aí, o Vitor, e aí? Por que, que vocês não questionaram, não mandaram, hein? O que aconteceu? O Alexander, que é um dos caras que não mandou, é um maromba que falou, eu tenho lifestyle de treinamento. E eu treinei perna, mas cedo, horas antes. E eu me machuquei no treino de perna, porque eu não treino fofo, viu? Eu treino pesado. Então eu machuquei o joelho, não tive como fazer. Cara, palavra dele. Dele. O que não coloca o VH, porque a Karina, que era uma das participantes, tava com o ligamento rompido, com a perna imobilizada com um tensor. E mesmo assim ela pulou corda, entre aspas, dela.
Mas é complicado. Dando pulinhos, assim. É porque ela pode se machucar com gente, com ligamento...
Mary Jo, mas tá valendo uma porta, você não se sacrificaria?
Você tá na bolha, né, Mary Jo? Em primeiro lugar, você tá na bolha. Não é sempre que acontece isso na sua vida, você tem que aproveitar esse momento. Tô na bolha com o Vitor Hugo, pô.
Exato. A Gabi sequer apareceu pra se justificar e a Carol Versa, que é a outra, disse que tem
muitas coisas... Ela não foi na bolha.
Não sei se ela não apareceu ali.
Não instalou o Zoom, tá.
É. A Carol Versa, que foi a outra que não mandou o vídeo do pulando corda, falou, teve muita coisa ao mesmo tempo, reconheço minha culpa e responsabilidade, mas a tela do meu celular estilhaçou e eu não consegui fazer tudo em cima da hora. E Vitor Hugo,
Ele dando bronca, né? Tá muito bom.
Muito bom, gente, sério. Enfim, o Chico Barney fala das inevitáveis dificuldades técnicas que surgem por problemas como a qualidade da conexão de cada um, que garantem momentos de muita alegria e descontração, pelo menos pra quem tava assistindo. Tem um momento que ele fala aqui que o VH tentou contato com dois participantes e nenhum deu as caras. A beleza das pequenas coisas, o Chico fala aqui. Cara, pra quem quiser ver esse momento, 1 hora, 17 minutos e 45 segundos. O Vitor Hugo chama a bolha de vidro e fala, e a bolha de vidro, Flavito? Flavito, ele não tá? Beleza. Cara, é maravilhoso. Aí ele puxa. E aí, Gabi? Que é aquela que não fez a prova de resistência. Uhum. Gabi? Um na sequência do outro, cara. E nenhum dos dois tá. É maravilhoso, inacreditável.
Flavito, quero saber aí como é que foi fazer essa prova. Né, você aí que é atleta. Será que foi mais fácil ou mais difícil? Conta aí um pouco pra gente. Como que foi pra você essa experiência? Flavito? Oi. Ele não tá? Então, beleza. Vamos pra falar com a Gabi, então. Gabi, você foi uma das pessoas que não gravou, né? Não fez a sua prova. E aí eu queria saber o que que aconteceu. Conta pra gente. A Gabi também não tá? Vamos seguir então o jogo, é o seguinte, vamos falar então com a Lívia. Lívia, você tá por aí?
Oiê!
Eu tô vendo aqui, viu, Vidani?
Um momento?
Eu tô vendo aqui o pessoal pulando corda aqui.
É maravilhoso, foi inacreditável, tô falando, é muito sedutor. Muito bom. Inacreditável.
Eu tô achando que esse negócio promete, hein, gente? Eu tô Mary gostando.
Eu tô com medo de no episódio 2 já não ter mais 4 participantes lá com ele. Esse é
o
meu medo.
Qual será o contrato disso, né?
Não tem contrato. Não tem.
Assim,
não
tem. Eu acho que tem, eu acho que deve ter, tá? Algum tipo de contrato.
Não, é possível.
Pergunta pra suas fontes, Vitinho.
Olha, nem que seja um zap sign, deve ter, Maurício, um zap sign aí.
Não deve ter um zap sign. Eu tô vendo o Max pular corda aqui, ó.
Tá vendo? Vê o anjo, cu e dedo aí dele, é muito bom, o final dele é maravilhoso.
Muito bom, caramba, gente. Vou fazer um elogio, tá? Uma produção 300 vezes melhor do que o New Face Reality, hein?
Muito New
Face
mais.
Reality muito deixou muito a desejar.
Não, o microfone do Vitor Hugo estoura, sim, mas tá tudo bem. Não estoura tanto assim, não. Tá ótimo.
Porra, dá pra ouvir os participantes, pelo menos, né?
É.
Porque no New Face Reality, meia dúzia, ela só tinha microfone.
Tem uma hora, Mal, que entra o ano claro dele, que é o cara que faz... É o cara da comédia, ele faz as fanfics. Ele fala, vocês aí da audiência vão mandar suas fanfics... E eu vou fazer aqui, hein? O microfone desse cara tá no volume 2.
Ele tem um momento de sketch, que nem o BBB?
Ele tem
a Dani Calabresa do...
Tem o Dani Calabreso. É uma mistura de Dani Calabreso e Ano Claro. É isso que ele é meio que os dois. Pô, muito bom.
Que
muito
maravilha.
Bom. E cara, esse cara tá com o microfone tudo, no mínimo.
É. Ele pensou em tudo, hein?
Sim.
Pensou em tudo.
Não é à toa que o Chico Barney fala aqui. É também verdade que Vitor Hugo mostrou jogo de cintura lidando com os perrengues, deu bronca, direcionou as dinâmicas, mostrou bastante segurança pro iniciante na função e divertiu a audiência quando as coisas deram errado, claro. Enquanto o crooner de primeira viagem não ficou devendo nada a Raquel Sherazade. também começando nesse ano no comando de um programa de entretenimento, Harry Show, a grande conquista da Record. Cara, e realmente, assim, de verdade, eu acho que... Eu não tô zoando quando eu falo isso, tá? O Vitor Hugo foi a coisa boa do programa, cara.
Eu também
assim,
achei.
Dentro dos momentos constrangedores, ele é uma figura muito atraente no constrangimento.
Quando não aparecem os participantes, eu gosto muito daquele momento. É um momento bom do programa,
ele
né?
Ele tem uma vibe, Mary Jo, de VJ da MTV... Que apresenta o programa, Boris, com o pezinho apoiado assim no caixote, assim, ó.
Sim, senti falta de um caixote.
Faltou, senti. Vitor Hugo, pelo amor de Deus,
faltou um caixotinho aí. Porra, mas ele... É verdade, ô Vidani, eu concordo com você. O Vitor Hugo foi a melhor coisa desse programa.
Você vê, não... diz muito
sobre programa. E não é um demérito, por incrível que pareça. É uma coisa positiva, eu gostei muito.
Eu gosto do programa, eu gosto do nome do programa. Eu acho o nome do programa o muito
conceito,
bom.
Você gosta do conceito, Meridio?
Eu gosto.
A bolha de chorume, você gosta?
Muito bom.
Me alegra. É um pouco confuso? É um pouco confuso.
Vamos tirar essa palavra um pouco daí? Vamos deixar só confuso.
É muito confuso.
Tá confuso, a quantidade correta, a quantidade certa.
Eu queria chamar a atenção também para a abertura do programa, que são várias fotos mal cortadas do Photoshop. Nossa, é lindo, ali dos participantes. É e tem um participante, ô Vidani, talvez você saiba me responder essa pergunta, talvez não. Né? Você aí que assistiu às 2 horas do programa. Mas tem um participante chamado Daniel que na abertura ele aparece segurando 2 sapatos.
Sim.
Por quê?
Não entendi. Mas o que eu vou dizer é que o Daniel é o cara com quem o Vitor Hugo fala sobre o lance da porta, inclusive. É 1h34. Eles conversam sobre esse lance do prêmio ser uma porta e tal, porque o Daniel falou, pô, achei que ia ser uma porta e não é. O Vitor Hugo começa a rir e
tal. Tá decepcionado que não é uma porta.
Enfim, o auge do episódio de estreia foi o desafio bizarro e perigoso, diz aqui o Chico Barney. Os participantes eram desafiados a beber 2 litros de água até o fim. Quem não
o nome do quadro deveria... é bizarro e perigoso?
Não. Tá. Inclusive foi o desafio da bolha mestra, inclusive. Acho que foi
a
prova da bolha mestra, eu acho. Eu não lembro exatamente. Eu tinha anotado isso na pauta, acabei apagando que eu sou burro. Mas eu esqueci o nome. Mas foi o desafio que a galera da bolha mestra fez. E eles indicavam, que... porque era um negócio de desafio, assim. Tipo, eu desafio tal participante a beber litros de água. E aí, vá.
Mas é tá complicado, bom, né, esses desafios, gente. Eu tenho medo.
Então, quem não conseguisse beber, deveria virar o conteúdo das garrafas em cima da própria cabeça. O que eu mais gosto é que as pessoas tiveram que pegar, tipo, um refrigerante 2 litros vazio e encher de água. Aquela água, por isso que a gente sabe que pega gosto da soda.
Sim, pega. Porque ninguém consegue lavar essas garrafas direito,
não,
né?
Sai o gosto. A água
sai,
pega gosto.
Não sai, não sai. Não sai. E se você jogar sabão, vai ficar com gosto de sabão.
Né? Exato, vai tomar IP.
Isso.
O espumante, né? O IP é bom. Você quer tomar um espumante, você bota IP no copo e blá.
Não, e outro detalhe, né? Como tinha que virar a garrafa na cabeça, a maioria das pessoas gravou no banheiro, dentro do box.
Sim, dentro do box. A maioria. Acho que todos, inclusive, viu, Maurício?
Não, teve um cara que gravou da varanda, eu acho.
Ah, é. É interessante o comprometimento do elenco nessa parte, pois estão todos no aconchego dos seus lares. Se eles fecharem o notebook, aquele reality simplesmente para de existir e todos podem seguir a vida tranquilamente. Exato, o Chico escreve, né, bem demais, é muito bom. Mas o time parece bastante apegado ao projeto. Uhum. Um dos envolvidos preferiu não participar. Notou que havia usado água da torneira pro desafio e preferiu não bebê-la por medo de possíveis contaminações.
Pô, mas ele não sabia por que ele tava enchendo a garrafa de água?
O Vitor Hugo revela na hora, cara. Isso que é foda, pô.
Pô. Mas aí é erro do Vitor Hugo, porque até o Big Brother, quando vai fazer prova, fala assim, gente, calça em tênis.
Gente, né? Erro é forte. Deus escreve certo por linhas tortas e assim. Não, erro, cara. É uma questão. O programa é misterioso. Tem, pô,
entendi. É uma bolha misteriosa.
Ele diz aqui: uma outra jovem não se fez de rogada e, mesmo com muita dificuldade, foi a única a chegar ao fim do desafio. Se eu não me engano, até notei que foi a Carol Versa, que não pulou corda ali, tava no estouro e que ela foi e conseguiu fazer o desafio dos 2 litros, né? O público ficou extremamente preocupado quando percebeu que depois de completar o desafio, ela sumiu do cenário.
Mas é muito engraçado, tá?
Fica só Carol, o banheiro dela vazio, Carol. E ele, Carol!
Carol,
Cadê você, cara?
A produção vai entrar em contato, né? A produção vai ligar, porque, tipo, gente, é surreal.
Não, Mary Jo, olha só, como tem muitas camadas esse momento. Porque a menina, como o Vitinho falou, começa a passar mal e ela deita, senta ou caiu desmaiada no chão. A gente não sabe, porque ela não some, sabe, da câmera, a gente
não, né? Sabe o que aconteceu, se ela só vomitou.
Se eu acho que, vomitou, pelo que eu
saiba, ela abraçou o vaso e vomitou, porque ela deu a entender isso depois.
Isso. É isso. E aí, nesse momento que o Vitor Hugo nota que ela sumiu da câmera, ele começa a chamar ela não responde, aí ele fala, não se preocupem, pro público ele fala isso, né? Não se preocupem, que a nossa produção vai entrar em contato com ela.
Tá tudo bem.
Pra saber que tá tudo bem. Detalhe, a produção já está em contato, esse é o contato que eles têm, essa câmera que eles estão vendo, esse é o contato, entendeu? Então, gente, assim, a produção loucura, tá na mesma que o Vitor Hugo, ele não sabe, exato, o que aconteceu. Exato. Aí, outro detalhe...
Não entre em desespero, disse ele, desesperado. Isso.
Exato. Aí, outro detalhe, Vidani, que ele fala, você não tá sozinha aí, né, Carol? Lembre-se das regras. Tinha que ter alguém já junto com você.
Já tirando o corpo dele, né?
Já tirando o corpo fora.
Gênio, pra que apresentador perfeito, maravilhoso, inacreditável.
Né? Ele tá bem assessorado juridicamente, né? Tipo, você lembra das regras, né,
por
Carol?
Por isso que eu digo que tem contrato, deve ter contrato.
A assistência médica é por sua conta, Carol. Tem aí um SAMU do seu lado, se der algum problema, né? Lembre-se das regras.
Basicamente, né? Então, o Vitor tem uma hora que ele desiste de chamar a Carol e fala, tá bom então, vamos seguir o programa.
Próximo desafio. Né? Uma desenvoltura, tipo, tá tudo bem, vamos lá, vamos continuar.
Basicamente, no final do programa ele volta a mostrar a Carol, aparentemente recobrando sua energia após o perigoso excesso de hidratação. Enquanto isso, no chat tem mensagens como, eu sou irmã da Carol, infelizmente ela não resistiu e morreu. Vai em paz, Carol! Igor Alcântara mandou para Vitor Hugo! Inacreditável!
Que momento! Olha, eu tava arrependido de não ter ido no show da Madonna. Mas agora eu tô muito mais arrependido de não ter acompanhado a bolha ao vivo, cara.
Não, mas toda... De segunda a sexta vão ter flashes, né? De segunda, acho que é o programa principal. E de segunda a sexta tem flashes todo dia lá no canal do YouTube. Inclusive, daqui a pouco deve estar começando aí a live da bolha.
Que horas começa? Já quero ver.
Eu acho que é às 10, deixa eu ver aqui.
Eu já tô. Não tem nenhuma live programada aqui,
então,
hein?
Então talvez não vão ser lives hoje.
Ai, Jesus Cristo.
Gênio, tá?
Gênio. Não é isso, não tem como chamar de outro nome, já inventaram uma palavra pra isso e é gênio, vou fazer o quê?
É gênio.
Porra.
É.
Ó, olha só, o Chico Barney termina o texto falando, na verdade isso aqui não tá no texto do Chico Barney, tá? Mas eu fui atrás e descobri que a Carol afirmou que o Vitor Hugo entrou em contato com ela também pra saber como ela estava. E ela falou o seguinte, não estou precisando de médico, o vaso já foi o suficiente. Vitor Hugo me ligou.
É impossível, cara. Isso é impossível, velho. Não tem condições disso.
Eu não consigo ler, cara.
Não, isso é impossível, cara. Isso
é impossível.
Não existe. Isso é doideira demais.
Vitor Hugo me ligou e a gente conversou. Estão se certificando que estou bem. Eles estão se certificando, gente. Eles, a produção, estão mais assustados com isso do que eu. Agora, pelo menos, eu estou conseguindo.
Meu Deus! Agora, pelo menos, eu tô conseguindo ficar em pé, gente. Não dá, não,
mano. Medos terríveis que eu não quero sentir nunca mais.
Não façam isso! Pelo amor, cara, de Deus, gente.
Imagina o estado que ela ficou pra ela afirmar que foram momentos terríveis, que ela nunca mais...
Gente, nunca mais quer sentir isso, mais, cara.
Eu nunca imaginei que dois litros d'água fizessem um tamanho de estrago desse, gente.
Jesus Cristo, cara.
Não, deve dilatar o estômago, Mary Jo, sabe? Deve ser uma dor insuportável. Até aquela água toda passar.
Nossa, gente, Jesus, sério, inacreditável. Cara. É importante que a produção não coloque em risco a saúde do seu elenco. Há relatos que a prática proposta pela prova é perigosa e não deveria ser encorajada. Tirando isso, a bolha é um programa assustadoramente promissor. Termina o Chico com o seu bordão. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Bordão dele. Então,
meu Deus,
puta, que texto maravilhoso. E assim, cara, de verdade. Gente, eu vou dizer a real pra todos os ouvintes do Mal Acompanhado, tá? Isso aqui é o Brasil espremido num suco, cara. É isso esse programa. É inacreditável, pô. Inclusive, a triste notícia de que o Cowboy de Taubaté e o Calvão Bueno estão fora, né, do elenco. Eles acabaram não indo
pro Calvão, final. Sim, a gente comentou dele, ele também, né? Talvez eu não tenha conseguido instalar o Zoom, né, por isso.
Na verdade, tem motivo dos dois terem saído, eu já sei o motivo. É. Mas eu não vou revelar aqui no Mal Acompanhado, porque é informação interna. Já fiquei sabendo. Fofoca pela metade mata fofoqueiro, sim. Mas é isso. Tem um
Vidani vai contar pra mim e pra Mary Jo agora, mas vocês não vão ficar sabendo.
Isso, conta pra gente.
Um deles. Esse eu gosto muito,
Maravilhoso, gostei.
O outro.
Acabou? Não vamos falar mais de bolha?
Eu não tenho mais o que falar da bolha, cara, é isso.
Ah, a gente queria falar mais, né, Mal?
Por favor, Vidani, semana que vem. Cara, atualizações da bolha.
Até eu vivo o limite.
Sabe o que eu quero?
Não, peraí. Gente,
que quando eu estiver muito bom, me avisa. Me avisa, tá liga lá, Mary Jo, por favor.
Vou pedir outra coisa pro Vidani, Mary Jo. Vidani, quando eu tiver alguma atualização da bolha, já vou pedir pra você providenciar a vinheta da bolha.
Sim, vou fazer a vinheta da bolha.
Puta faz que pariu, a vinheta cara. Da bolha,
é muito
cara.
Incrível. Porque... É muito
cara, incrível. merece, assim. Tô felizmente surpreendido
não, com cara, a bolha, cara. A vinheta da bolha realmente merece muito, tá maluco?
Que a gente passe uma vez, porque talvez tenha uma mais novidade da bolha.
Eu falei, não, assim, mas merece. Eu tô triste, eu não queria estar falando isso dessa forma, tá? Mas eu acho que os participantes, em algum momento, vão desistir do programa.
Não, com certeza desistiram antes de começar, Vidani. Tem quatro que nem foram, então, sabe? Será que a gente não consegue participar da bolha? A gente entrar lá, de repente?
Será que eu não posso ser Flavito? A Mary Jo vai de Gabi.
A gente pode de repente a gente aparece lá na call do Zoom.
Olha, Vitor Hugo, eu estou à disposição pra fazer um guest appearance, entendeu? Aparecer numa prova de um quiz. Você me chama, Vitor Hugo, eu estou à sua disposição.
Meu sonho é ter o Vitor Hugo aqui, conversando com a gente, que eu já sou fã dele.
Vamos,
porra, alguém faz isso chegar no Vitor Hugo, pelo amor de Deus. Vidani, não teve no Big Brother, não tem lá o famoso que vai visitar a casa do BBB? Isso, que os caras não podem entrar em contato. Você tipo, pode ser a Débora Seco da bolha.
Nossa, a Sabrina imagina. Sato, o Max pode me derrubar, pô.
Isso, você entra lá na call do Zoom, você apresenta a sua própria casa, porque você não tem outra casa pra apresentar. Você fala, gente, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, olha que legal, a cama, pula na cama, faz uma festa, né? E aí o Vitor Hugo muta todo mundo, porque ninguém pode entrar em contato com você, entendeu? Ninguém Verdade. Fala, só você fala. E faz tipo ali, o famoso da bolha, visitando a bolha, a casa da bolha.
Olha aí.
Vamos providenciar aí. Produção da bolha, entre em contato aí pra gente fazer essa ponte.
Vamos fazer acontecer, Vitor Hugo. O Chico Barney falou hoje de manhã no Splash da UOL, lá no Central Splash. E ele acha que é a última edição desse programa na internet, porque com certeza a TV aberta vai pegar esse formato, né, ano que vem. Com certeza absoluta.
A Indemol vai comprar esse formato do Vitor Hugo.
Cara, assim, maravilha. De verdade, risadas com admiração, Vitor Hugo. Sem sacanagem, tá rindo.
Não, sério.
Vitor Hugo, espero que você tenha patenteado o seu programa, que ele esteja todo registrado, porque é um gênio.
Ô Mary Jo, vou falar real aqui, tá? Coisa real mesmo. Não tem nada de ironia no que eu vou falar. Cara, o Vitor Hugo ter conseguido fazer um programa inteiro com esse formato maluco de Zoom é impressionante. A gente sabe como é difícil fazer qualquer tipo de conteúdo em live na internet, quanto mais gente pior, ainda mais gente desincronizada que não estão lá com a mesma intenção.
Sim. O cara entregou entretenimento. Entregou. A verdade é essa.
Duas
cara.
Horas.
O cara entregou duas puro. Horas de entretenimento com uma
conta. Melhor momento é um vômito e um quase desmaio. Sim, mas é grande. Grandioso.
Não, porra, cara. Só grandes mentes pra pensar nisso e chegar nesse resultado. Pensar
que os melhores momentos são um vômito, um desmaio, são quando as pessoas não aparecem. Quando que isso poderia ser um momento bom? E nesse reality é um momento maravilhoso, gente. Que ele fica procurando as pessoas, que ele fica chamando as pessoas e ninguém aparece no negócio. E aí ele passa pra uma próxima pessoa. E aí é pra próxima
pessoa. É sim, maravilhoso.
E fica legal.
É ruim, fica ótimo.
A gente fica na expectativa de quem vai falar.
Ele carregou esse programa, Mary Jo. Ele carregou nas costas.
Esse é o primeiro reality que o apresentador é mais participante do que os participantes, né? Isso é verdade.
Acho que a gente tá entrando pra ver ele.
Eu tô, sim, tô falando
sério. O que, que será que o Vitor Hugo vai fazer hoje? Deixa eu acessar aqui a bolha pra ver.
Cara,
qual enrascada que ele vai entrar?
Ele tá maluco.
Porra,
tá
cara, louco. Ele tá virando o jogo, hein? Vitor Hugo tá virando o jogo.
Tá virando o jogo.
Galera, vou parar agora pra falar um pouquinho de um lançamento que vem aí no mundo dos games, No Heroes Here 2. É um joguinho muito legal com um grupo de não-aventureiros. É a última esperança na defesa de um castelo, ó. Você vai precisar organizar o seu castelo, comprando novos itens todo dia, trabalhando em equipe, é um jogo multiplayer, pra criar munição, atirar nos inimigos e proteger o seu reino. É um caótico jogo roguelike cooperativo, até 4 jogadores, tanto local, você pode jogar no sofá com a sua galera, ou online, cada um em um canto do planeta. Você pode jogar solo também, se você não tiver amigos, mas ainda assim é divertido jogar. É aquele joguinho que é mais gostoso jogar com a galera, né? Mas se você quiser jogar sozinho, pode jogar. É uma mistura de um tower defense com party game e possui elementos roguelike que fazem com que nenhuma partida seja igual a outra. Tem uma variedade de conteúdo, ó. 3 reinos com dinâmicas e inimigos únicos, mais de 30 layouts de castelo e mais de 40 desafios. Pra quem não tá entendendo o que eu falei até agora, é basicamente um... Sabe aquele jogo que você cozinha com seus amigos, ô Vidani? Que
sim.
É 4 cozinheirizinhos? Uhum. É basicamente isso, só que você tá num castelo se defendendo dos monstros. Então, em vez de você tá lá... comida,
você entrega bala.
Entrega bala, entrega munição, constrói canhãozinho. Tem uma fase no inverno, por exemplo, que você precisa manter os fogareiros acesos pra ficar tudo quentinho dentro do seu castelo, senão todo mundo congela.
Olha,
então você precisa lá ficar alimentando suas armas com munição e precisa também ficar alimentando fogareiro pra ninguém congelar. Então é muito legal. Cria esse ambiente caótico, cooperativo, de todo mundo tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, mas é muito legal. É a sequência de um joguinho chamado No Heroes Here, feito pela Mad Mimic, uma desenvolvedora brasileira, lançando No Heroes Here 2. Já tem link para você colocar na sua wishlist da Steam, então clica aí, adiciona, para você não perder esse lançamento, que deve acontecer no segundo semestre desse ano. Então vai lá, assiste o trailer, que eu sei que você vai gostar, já vai se preparando aí, coloca na sua wishlist para não perder o jogo quando ele lançar. No Heroes Here 2!
As fofocas da paixão!
Ai, ai. Pra acabar o programa, hein? Pra acabar em bom clima.
Ok.
Excelente.
Caloteiro, novo namorado de Britney Spears, tem 9 filhos, ficha criminal e dívida com pensão. Quando eu li caloteiro e Britney Spears na mesma frase, já deu saudade do Caio, hein?
Caraca, é. Né? Já pensou, cara? Ia ser muito legal, né?
Mas ele é casado, graças a Deus.
Né? E não tem 9
fiel.
Filhos.
Pelo o Caio que, fiel ali no almoço do anjo, desesperado, achando que a mãe dele tinha dado sinal pra ele, pô, e não era nada. Tinha que estar jogando
ele truco. É fiel no amor, só não é fiel com as contas a pagar, né? Com os boletos. Com
Serasa. Exato. A matéria aqui que eu tava lendo o título é da Júlia da Silva, do portal Léo Dias, publicada em 7 de maio. Basicamente, a Britney Spears assumiu recentemente namorar com seu ex-funcionário Paul Solis, e o novo relacionamento já tá cheio de polêmicas, porque o cara tem passagem até pela polícia e foi acusado de trair a esposa com a cantora Britney Spears. Acumula dívidas de pensão pra 3 de 9 filhos que tem.
Ah, basicamente. Tá, beleza.
9 filhos.
Ele
9.
Paga de 6, pelo menos, Mary Jo.
Bastante pensão paga. Tem que
pagar dos 9,
é bastante, né? Pensão. Tá,
mas aí a Kineshan podia pagar do resto, hein? Queria dizer já aqui também que...
É só ele ir lá assinar o privacy dela e participar da punheta premiada. Exato.
Que alegria. Ó, de acordo com o veículo americano Page 6, o Paul Solis foi contratado há cerca de 2 anos para realizar tarefas domésticas para a cantora, como a limpeza dos banheiros, coleta de lixo, etc. Ele durou pouco no emprego, mas em agosto do ano passado, ele e a Britney foram vistos juntos no carro dele. Depois de alguns dias, apareceram de mãos dadas confirmando o romance.
Eu já tô imaginando ele espanando a casa, varrendo, e a Britney de olho nele. Eu já imaginei isso, essa dançando troca de olhar. Ele lavando a louça, seduzindo ela.
Vestido de empregadinha?
Eu imaginei isso.
Eu também.
É uma coisa louca. Imaginei que acabou o emprego porque virou um sexo louco lá.
É. Basicamente, o histórico do Paul apareceu depois dele começar a namorar a Britney, obviamente. Em 2014, ele foi condenado por perturbação da paz e acusado de colocar crianças em perigo. A acusação foi indeferida, mas em 2016, ele foi condenado por dirigir sem carteira de habilitação de motorista e em 2022, por porte criminoso de arma de fogo. Então,
viu? Foi indeferida. Aí, logo depois, foi condenado.
Não, foi indeferida, ele não colocou pelo visto. Assim, você tem 9 crianças no mundo, alguma vai estar em perigo.
Exato.
Né? É muita criança. Né? Porra. Né, Vidani? Tô 9? Como é que eu vou dar tempo? É, uma vai estar em perigo sempre, ou 3. Outro,
fora tudo isso,
né?
O Paul acumula processos em seu nome feitos pela ex-esposa Nicole Mantilla. Ela falou o seguinte: meu marido caiu na bunda de Britney Spears. Ele era casado e agora nega os filhos. Negligencia os filhos por causa dela, disse a Nicole
Mantilla. Gostei muito da interpretação da Nicole.
É, eu fiz uma coisa meio americana, né? Porque caiu na bunda é coisa muito de americana, né?
Pareceu que eu tava vendo aqueles programas dublados da NET, né?
Sim,
Discovery Channel. Zarda,
né? Sim.
Você comeu a dieta de 1.800 calorias que eu recomendei? Pô, muito bom. Saudades.
Mastigar não conta como exercício físico.
Ele passou com o carro no cérebro e espalhou o sangue por toda a calçada.
É muito dark pra nós. Tá,
já vai no heavy, né?
A gente falou de uma dieta, que eu já ia falar de... O teu marido é o seu facilitador. Você pede o milkshake, ele te dá o milkshake. Você pede a batata frita, ele te dá a batata frita.
Você vai precisar se mudar para Houston. Quilos Mortais é maravilhoso, gente.
Maravilhoso. Assim. Quilos Mortais é muito foda, né? Acho que se tivesse uma bolha mortal com o Vitor Hugo...
Olha aí, Vitor Hugo.
Com a Nicole, o Paul teve 5 filhos, mas ele tem mais 4 com outras mulheres. Segundo a Nicole, não dá atenção para nenhum.
Porra, mas 9 filhos, gente. É impossível dar atenção. Não dá.
Tem que
se você reservar uma hora pra cada um, Mary Jo, você já não trabalha, você não vai ter CLT,
é 9 horas aí. É gostoso fazer o neném, né? Agora na hora de cuidar.
Na hora de fazer é bom, né?
Gostoso é gozar. Gozar é gostoso.
Mas cobrar, eles sabem.
É isso aí.
Enfim, o Page Six teve acesso a documentos que revelam pendência em nome de Paul de cerca de R$5.000 de pensão alimentícia para pelo menos 3 crianças. Então tá aí, tá devendo seus 15 milzinho. No início do mês,
é 5 pra cada um ou é 5 pros 3, ô Vidani?
Acho que é 5 pra cada um, pelo que eu entendi. Tá confuso, tá ambíguo.
Mas tá ambíguo, tá certo.
No início do mês, funcionários do hotel Chateau Marmont, em Los Angeles, chamaram a polícia pra Britney após uma briga entre ela e Paul. A cantora estava com um ferimento na perna e, segundo os tabloides, a briga envolveu agressão física e ataque de raiva por parte da cantora.
Olha aí, já começou aí, bem, hein?
Aí é muito... Assim, não que já não tivesse ruim o suficiente o histórico dele, né? A gente obviamente já sabe. Mas, pô, brincadeiras à parte aqui, é triste, né, cara? Ver a Britney, enfim, né? Se isso tudo for verdade de fato, é muito triste, cara. Ver uma pessoa que lutou tanto pela própria independência, né? E a gente sabe que a Britney, pelo que ela demonstra em redes sociais, etc., ela, cara... Não demonstra estar em pleno funcionamento, assim, 100%.
Sim.
Todas as condições.
É verdade. Sai dessa, Britney. Sai, Britney, fora.
Força, né? Britney. Mais uma vez, Free Britney, pelo amor de Deus. Nossa, mas ô Caio Caloteiro, faça alguma coisa, pô. Pela sua classe de caloteiros, não deixa esse cara sujar a imagem, pô. Não, muito triste, tá? Mas se ela estivesse envolvendo num relacionamento que envolve agressão física e tal, né? Não cabe brincadeira nenhuma nessa parte, né? Obviamente que, pelo amor de Deus, é muito triste, cara.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então? Não. Então o que são?
Vida Enigmas aqui, pra fechar o programa. Terminar em bom espírito, né?
Com humor.
É, essa puta bad aí na notícia da Britney, e aí a gente vem com humor agora.
Mas ela vai sair dessa. Ela passou por coisas muito difíceis e conseguiu sair. Exato, ela sai dessa.
Primeiro, Vida Enigma de hoje. Por que que a Pérola vive cismada e preocupada com medo de sair de moda?
Porque a Pérola, a pedra preciosa, joia.
A polegar. Ostra, a concha, vamos lá.
Por que? Repete de novo, Vidani.
Por que a Pérola vive cismada e preocupada com medo de sair de moda?
Rapaz. Não sei. E olha que eu trabalho com joia.
Ela tem medo de ficar no ostracismo?
Sim, mano! Os perigos do ostracismo. Por isso que eu falei que ela tava cismada, exatamente.
Ah, tá certo. Gostei.
Segundo Vida Enigma é mais simples, que é qual o inseto favorito dos fumantes?
É a cigarra.
Isso.
Muito bom. Agora, gente, um ouvinte nosso, Flamínio Nunes, falou pra eu fazer um charajou.
Olha aí!
Eu achei tão bom o charajou que eu vou fazer.
Olha aí, eu vou fazer vinheta de charajou depois.
Mandou eu perguntar. Não, porque eu não tenho essa capacidade que você tem.
Não, puta que pariu. Só pelo nome.
Qual lugar turístico? Eu vou perguntar do jeito que ele pediu.
Não, vai lá, velho. Você consegue. Você consegue. O primeiro charajou. Vamos lá.
Eu tô muito debochado, mal.
Hulk Bezerra, vinheta do
charajou. Isso,
charajou.
Me poupe de fazer, faz você.
São uma cópia? Sim, sim, sim. São engraçadas? Talvez. Então por que tem vinheta? Porque o Maurício mandou.
Ah, e o nome do quadro é charajous.
Qual lugar turístico do Ariano que edita textos? Lugar preferido. Lugar turístico preferido do Ariano. Só que não é Ariano que edita texto, mas tudo bem. Ele é pisciano. Mas qual o lugar turístico preferido do pisciano que edita textos?
Olha aí, vai lá, Vidani. Você que nunca teve esse passou por essa situação edita de ter textos? Que desvendar.
Ah, não. Qual o lugar turístico preferido do Ariano que edita textos? É isso mesmo.
Olha aí, Vidani. Você que nunca passou por essa situação de ter que desvendar o charajou. Né? Pensa
textos.
Aí.
O charajou.
Charajou.
Mariano Suassuna, vou responder igual a Mary Jo. Suassuna,
é, Alexandre. Qual Antônio. Lugar turístico do Ariano que edita texto?
Não sei, Mary Jo.
O Beto Carneiro Words.
Não entendi absolutamente nada.
Beto
Carneiro
Word.
Nossa, maravilhoso. Tá bom, gostei. Tá bom.
Nossa, foi bom. É que são muitas camadas esse... É. Charajou, mas eu gostei. Pode providenciar pra semana que vem, tá, Mary Jo?
Eu não, porque eu não
tenho. Pode, vai. Agora você vai. Não, não quero saber, Mary Jo. Se você. Não. Se você. Pode parar de falar. Não, eu não vou nem discutir com você. Você, semana que vem, me traga mais um charajou.
Que isso?
Vai, Vitra, não
sei. Manda pra mim.
Ouvinte de Flamínio. Não é Flamínio de Charamínio.
Não é Charamínio.
Esse quadro.
Eu quero um nome de quadro de charadas pra mim também. Que todo mundo tem. Não, mas tô falando sério, Mary Jo. Agora você.
Caraca, olha como mal invejoso, Mary Jo. Ele tem três deles na capa do programa. Na capa. O que é nosso, ele quer pra ele, cara. É foda.
Eu estava hoje num almoço de joalheria, com a galera toda, né, com grana. E comecei a fazer a propaganda do nosso podcast.
Bom, ótimo. Vai ser um ótimo pra apresentar.
Botando ali. Todas as senhoras de sociedade. Mas... Falei, olha, vocês não fiquem... Eu tô um pouco envergonhada, eu falo um pouco Jesus. De besteira. Mas vocês escutem. Aí comecei a procurar o Mal Acompanhado no Spotify pra passar pra elas. Eu não encontrava pela figura. Não encontrava. Aquela figura marcante que tava lá, que era... Acho que era três de você, dois de você, né?
Não, era dois, agora achar. É três.
Agora é três, eu não encontrava.
Não, já mudou, tá nova já.
Tem que mudar. Isso, tem que mudar,
tá a linda, nova eu não achava. É.
Não, mas digita mas lá o que acha.
As coroas todas pra escutar.
Perfeito.
Caraca, assim se trata... Não, nossas ouvintes queridas, pô.
Não, é verdade.
Elas estão ouvindo agora e...
Botei todo mundo pra escutar. Escuta lá, é muito bom. Eu falo disso, falo de fofoca, vocês vão gostar. Tem todo mundo pra escutar.
Por falar em senhoras, vou até mandar um beijo aqui pras minhas instrutoras de Pilates, a Bárbara e a Fernanda, também, que fazem a maior propaganda mal acompanhado lá nas aulas de Pilates. Um beijo pra elas. Maravilhosas. Mas, Mary Jo, tô falando sério, tá? Você não vai escapar mudando de assunto.
Ouvintes, me ajudem.
Não sei, aí você dá seu jeito, tá? Mas, charajou agora. Vida enigmas e charajou.
Ai,
tá.
Meu Deus do céu.
Vai dar o seu jeito aí.
Socorro.
Você que inventou, agora você aguenta.
Eu não,
Flamínio. Esse é o novo doce de leite da sua vida, cara.
Exato. Isso. Gostei, Maris. Vamos enfermezar.
Eu não vou inventar, eu vou falar coisas que já existem.
Tudo bem.
Escreve até aqui na pauta, Vidani, ó. Charajous.
Que ridículo.
Charajous, boa.
Charajous. Porque assim a gente vai ficar marcado, hein?
Vai ter,
gente. Vai ter, sim. Por favor, você não me decepcione.
Ai, meu Deus do céu.
Arrumou a cabeça, agora traga.
Tá suando.
Não me decepcione.
Tá.
Ok. Vamos
lá. Caralho.
Pouca pressão.
Nada.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Meu top fã do programa de hoje vai pra Aline Cordeiro, que mandou meu top fã pro Vidani. Queria pedir um gemido de aniversário pro Bruno, com dois N's, meu namorado. Ai, Bruno. Ai, você tá de parabéns. Que me apresentou uma acompanhada e agora não consigo mais falar ou ler a palavra alegria sem escutar a voz do Vidani. Beijo, Aline. Beijo, Bruno. Tamo junto.
Roubamos mesmo o refrão do Jogo Elefante, né?
Olha, em minha defesa, eu falava alegria já há um tempo, porque eu peguei essa mania do Xande jogando com ele o tempo todo. Que ele falava sempre alegria, tranquilinha, alegria.
É verdade.
Então, assim, meu alegria vem de outro canto, mas eu amo que o alegria tá sendo espalhado por várias pessoas também. Corretíssimo.
Top fãs do mal.
Eu vou mandar um top fã aqui, um beijo para o Gustavo Santos, Vidani, que ele escreveu o seguinte, ó, queria deixar meu top fã pro mal, que eu achava muito chato, fiquei muito tempo em negação para ouvir o Mal Acompanhado por causa dele, mas não me aguentei, pois sou um grande fofoqueiro também. Hoje em dia posso falar que sou fã de carteirinha do mal. Muito obrigado a todos vocês por esse programa maravilhoso. Eu li esse top fã, ô Vidani, porque semana passada teve a pessoa lá que falou que não te aguentava, lembra? E não escutava uma acompanhada. Então, estamos passando por isso. Aos poucos a gente vai convencendo os haters. Tá aí. Bem-vindo, Gustavo. Uma alegria te ter aqui. Um beijo no seu coração.
Eu te abraço, eu te recebo, eu te recolho com todo carinho.
Ele pediu pra todo mundo?
Não.
Ele pediu pra todo mundo.
Mas se quiser mandar, pode mandar, Maria.
Um chuchuzinho pra você, Gustavo. Que bom que você tá por aqui.
Isso aí.
Caraca, tá demais a nossa chara de ouro.
Top fãs da Mary Jo!
Cara, eu tô ferrada. Pra que eu fui
isso? Agora, toda semana, né? Põe na agenda aí.
Parece que eu nem sei onde eu tô metida, né?
Mary Jo, uma das poucas coisas que você não é inocente nessa história toda. Você é a maior culpada de todas.
Não, eu sou inocente de achar que eu não vou ser zoada, né?
Ah, tá, aí sim.
É, sou bem inocente. Tô
mas achava mesmo? Aí foi mesmo.
Pois é. Meu top fã vai pro Matheus Mello. Ele botou top fã dos três. Não consigo imaginar esse programa sensacional sem um dos três. Acho o Mal um delicioso em caixa alta, tá, Mal? Quero um sim, porque eu e esposa começamos um negócio. Um gemido do grower mais caliente, Vidani, para minha esposa, que tá ali fazendo doces. Um chuchuzinho da rainha Mary Jo, que abrilhanta esse programa mais que prata da meia-noite.
Maravilha. Então, qual é o nome do rapaz?
É o Matheus Mello.
Sim, Matheus, um beijo no seu coração. Valeu pela audiência, meu querido.
Matheus, eu gemi durante a coisa, mas eu posso gemer de novo. Oh! E ó, demais, hein? Os growers, eles vieram pra ficar.
Uhum.
É, pelo menos sendo reconhecidos, né? Inclusive, eu tava conversando com uma ouvinte nossa, porque ela tava tipo... A galera, Maurício, tem na cabeça que ser shower é melhor que ser grower. E gente...
Não, de jeito nenhum.
Quem entendeu assim, entendeu errado...
E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Ser grower, até se for parar pra pensar em ergonomia, Maurício, deve ser mais confortável, deve ser melhor.
A aerodinâmica, né? É mais aerodinâmico.
Não, e assim, pô, a capacidade de compactação e depois você extrai, porque é igual o Inhar, leva um tempo pra extrair, né? É a mesma coisa, é
um par. Acho que eu vou ficar calada.
É bom, os dois são bons. Eu
fiquei até tonta aqui agora.
Não tem melhor que o outro, gente. Não faço juízo de valor.
O importante é o que te faz feliz, é o que você falou aquela vez, né, Vitinho? O que te faz feliz.
É, mas antes do grower, o grower não é menor que o shower, gente. É isso, tem showers que são
melhores. Mas pode ter um grower melhor que um shower e um shower melhor que um grower.
Exatamente. Não é essa característica que dita.
Exato, não é por causa de ser grower ou shower que um é melhor que o outro, não. Não, é uma questão de talento, de saber usar, entendeu?
Você já experimentou os dois, Mal?
Não quero falar sobre isso agora.
Tá bom.
Tá.
Não é a melhor resposta do
porque mundo. O programa já tá acabando. Vamos deixar pra semana que vem.
Isso, tá bom. Mantenha-se.
Senão eu vou me estender muito aqui.
Tá bom.
Né? Se eu for falar como de todas as experiências. Né?
Vocês têm muito
desculpa, gente. Ô, Vidani, já temos a vinheta dos manjas?
Eu tenho que mandar um chuchuzinho, cara.
Ah, é? Manda o chuchu, desculpa.
Então, Matheus, chuchuzinho pra vocês.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana meu top fã é o Vinícius Caso. Ele disse o seguinte. Meu top fã vai para o trabalhador Doug Bezerra, que edita vários dos meus podcasts favoritos, incluindo Mal Acompanhado, Lá do Banqueiro e o Frango Fino. Inclusive, Fico feliz de informá-lo que a camiseta serviu direitinho. Muito sucesso e espero que possamos nos esbarrar em um dos bares de São Paulo. Valeu, Vini. Mas preciso informar. Você escolheu um dos lugares mais difíceis pra gente se esbarrar. Um bar. Bem mais fácil você atender sua expectativa se trocarmos o bar por, sei lá, um supermercado que é um lugar que eu tenho frequentado mais. Mas se nos encontrarmos num bar dia desses, eu deixo você me pagar uma brejinha. No supermercado também. Lá tem cerveja.
A gente começa a falar de manjação aqui, a gente se perde, né?
Maurício,
é um assunto muito...
Eu vou piscar pra você aqui, ó. Temos, Maurício, temos.
Mas temos. Agora eu fico assim, eu não quero ouvir sem ter uma notícia, entendeu?
Pois é, porque assim... Né?
Senão estraga a surpresa.
Mas eu tenho uma notícia pra falar sobre isso.
Mas você tem mesmo?
Tenho. Eu não tinha votado na pauta, mas dá pra votar agora aqui de improviso.
Então vamos lá, vai. Vamos falar.
Será que é grower? Será que é shower? Será que é circuncisado? Será que tem um capuz bacana?
Manjada com dente.
Meu Deus do céu, que maravilhoso.
O que temos na manjada contente de hoje, Vidani?
Olha, temos aqui, finalmente, ex-BBB Nizam mostrou o pau em foto vazada e tamanho do dote agrada e impressiona geral. Mas assim, eu acho mais legal quando a manjada não é assim, sabe? Mostra tudo, sabe, mano? Eu acho que gosto do mistério.
Sim, mantém o... É verdade.
Eu acho que o mistério é tudo. Eu gostei disso. Eu gosto do mistério.
Eu gosto do mistério.
Eu gosto do volume, né?
É porque aí a gente não pode ficar especulando. Né? E o gostoso acho. É especular.
Ah,
né,
eu concordo Maria? Com vocês. Eu tava achando muito assim, muito fácil. Muito.
É, eu vi, tá ali e pronto. Eu já tenho toda. Eu sei de tudo. Né? Achei, não sobra nada pra gente imaginar, né?
Achei.
Exato, exato.
Não acaba sobra nada pra ficar na né?
Da manjada contente.
Acaba, menos... acaba.
É, também não gostei muito.
Tá ok.
Mas tá aí, pelo menos inauguramos o bloco, né?
Tá inaugurado, semana que vem teremos mais, hein? Aguardem
aí. Tem o Gabigol também, ele podia ter trazido o Gabigol também, né? Que voltou aos gramados,
o do Gabi, né? O do Gabigol ainda tá com essa polêmica aí. Você acha que ele é shower ou é... Ele tem tudo pra ser um grower, né?
Tem tudo pra ser grower, exato.
Mas por que vocês acham? Vocês estão vendo a foto aí?
Ele voltou aos gramados e ele apareceu ali com um shortinho, ele puxou o shortinho pra cima. Porque a torcida do Botafogo tinha feito uma música incrível, maravilhosa, sobre o Gabigol ter vergonha, né? Chama Samu, o Gabigol tem vergonha do peru, né? E aí, o Gabigol tem piruzinho, eles falavam na canção e tal, pra provocar o atleta Gabigol, que é uma provocação maravilhosa, porque assim, o torcedor do Flamengo, como disse o Pedro Certezas lá, Maurício, não tem como defender o Gabigol dessa, porque ninguém vai querer sair em defesa dele nesse quesito.
Sim.
E o Gabigol se irritou, né, como ele normalmente faz quando é provocado. E aí ele voltou aos gramados, porque ele conseguiu lá a suspensão do efeito lá do efeito suspensivo, né, do recurso dele lá de... ter sido removido dos gramados por conta do doping que a gente trouxe aqui no Mal Acompanhado. E aí o Gabigol levantou o shortinho, Mary Jo, deixando a marca, a silhueta de seu pequeno... Do Gabi, né? Do Lil Gabi.
O relevo, isso.
O relevo,
então, essa manjada
a topologia, já é antiga. A topologia. É. Aí dava pra ver esse relevo.
Sim.
E assim, não parece ser em posição de ataque, parece ser em posição de repouso e tal, tranquilo.
Até porque ali. Ele tava ali, né? Tava jogando, né? Foi em campo recebendo. Isso, né?
Então é
complicado. O cara não tá ali pra isso, né?
Isso. E eu defendi o Gabigol no Twitter publicamente. Hein? Falei, não, gente, quem tá falando mal do Gabigol, pô, ou vocês vivem num mundo mágico da pornografia, ou vocês são uns mamute, pô. Que porra é essa? Tranquilo, pô. Tranquilo.
Exatamente.
Foi a defesa do Gabigol. Foi normal, segue o jogo.
Normal. Extra médio. Tá normal. tranquilo. Gente, muito obrigado, Maricho, por abrilhantar esse programa mais uma vez.
O spot agora caia bem.
Um anunciante agora, olha. Mas obrigado, Mary Jo, por suportar esses dois malucos aqui.
Meu Deus do céu. Meio pior que eu adoro vocês, né?
Eu amo você, Mary Jo.
Eu também amo você e eu amo estar aqui com vocês. E eu mandei um monte de gente da sociedade. As socialites todas. Porque tem que ver quem eu sou, né? Não tô nem aí.
Certo. Bem-vindas, todas um beijo, bem-vindas.
Um beijo pra vocês, queridas. Um beijo.
Isso. Estamos aqui, é isso.
Eu tenho certeza que elas vão amar.
Um beijo no coração de todas vocês. E um beijo nesse ser humano que me carrega há 10 anos.
Um beijo, Maurício. Um beijo, Mary Jo. Eu também amo vocês. Estou muito feliz aqui de estar fazendo esse programa mais uma semana. Olha aí, os ouvintes reclamaram que o programa passado foi curto, como se tivesse sido curto, né? Foi mais de uma hora e meia de programa. Esse aqui já... Estamos... A gente não consegue. A gente, pô, não pode vir uma pauta bizarra que a gente tá entrando. E aí, enfim, não tem limite.
Quando fala de manjação, então o negócio fica longo.
Ou bolha, né?
É, bolha, ou bolha, é verdade.
Bolha é verdade. Bom demais. Eu ainda espero até o fim desse ano a gente ter um episódio só de manjação, só. Só falando
puta
disso.
Puta vida, olha, meu Dia dos Namorados tá aí, hein?
Manjação dos... É, Dia dos Namorados, olha aí. Alô, comercial do Jovem Nerd. Vamos vender aí essa pauta. É isso, gente. Mal acompanhado vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta.
Semana que vem. Show ou grower o episódio?
É. Ele é assim, ele começa pequenininho, a pauta começa pequenininha. Ele é, o mal acompanhado é shower, né? Porque a pauta começa pequena, mas aí a gente começa a gravar. Grower. É grower. E depois vai começando a crescer e fica desse tamanho aí.
Exatamente.
Mas é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima quinta-feira com mais um Mal Acompanhado.
Este programa é editado por ele que tem o lifestyle de treinamento, treinou perna horas antes, se machucou no treino de perna, porque não treina fofo, ele treina pesado.
Isso.
Doug Bezerra. Doug, nosso grande... Pula a corda, Doug. Puta, seria legal você pulando a corda.
Fazendo o ABC aí.
Vai lá, Doug.
Vai lá.
Ah!